sempre faz isso.
Ué. Você assustou?
Oi, eu sou de idade.
Que isso?
E no Salada Cast de hoje, no Salada, você não pode perder, porque tá demais. Nós temos uma dupla... Oi, pode falar.
Não, calma. Tem que fazer suspense. Tanto tá demais o programa hoje, que já começamos aqui com o Santos.
Ei, pra quem não sabe, eu sou o Santos.
Eu sou o Pedro Bixiga. É. Olha que coisa, de tanto que o programa está bom essa noite.
Eu prefiro não comentar.
Quem que é essa risada?
Você que gosta do Santos, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mas, ó, não pensa que vou ficar sozinho nessa, não. Porque pra ser engraçado, você precisa ter convidados bons. E nós temos aqui uma dupla de italiano mais amada do Mato Grosso e região. Vocês vão se apaixonar.
É, eles já se apresentaram de São Paulo até o sul do país. De Bahia, Goiás e também outras fronteiras, tipo Rondônia, lá em cima. E Roraima, né? Pra tudo que é lado aí.
Nossa, olha, eu vou te falar, ó. É, mas hoje nós temos aqui no Salado, ele chama, eu vou falar o nome, Luciano Vendrame. Vendrame?
É isso?
E Fábio, nossa, eu não sabia que o nome deles era esse.
Vendrame?
Vendrame
Mesa Casa.
Mesa Casa. Puta, que nome.
É, eles lá em Mato Grosso tem programa de televisão, tem programa de rádio, faz tudo que é tipo de coisa por lá. Agora, e eles são conhecidos como?
Agora vocês vão entender quem eu tô falando. Vem aí! Choi Betty! Ah, ó, esses dois caras, eu não vou economizar palavras, mas eu vou falar, vocês são foda.
Eu achei que tu ia dizer que nós era feio mesmo, mas na verdade também. Não é que nós somos feio, nós somos rústico, né?
Rústico. Aliás, que torneio de gente feia isso aqui hoje.
Não.
Vocês me desculpam.
Mas... Nós quatro no ar não vai cativar ninguém. Não,
ferrou, hein? Tá pior que aqui em Mato Grosso?
Mas eu não vejo
tá,
nem...
Tá pior.
Mas Mato Grosso tem mulher bonita, né?
Tem.
Mas eu me lembro das índias lá, coisa. Eu fui gravar um trabalho lá, foi uma índia no meu show lá. Mais linda ela, linda.
Uma só foi no teu show?
É, não, ela foi participar do meu
show. Ah, tá, participar.
Ela era Miss de lá, muito que bonita.
Legal,
ela.
Cara. Meu, muito obrigado pela presença de vocês, tô muito feliz
obrigado,
de vocês
viu?
Estarem aqui. Fizeram boa viagem, chegaram bem?
Queridos, olha, que viagem que fizemos. Eu nunca tinha andado de ônibus, gente, de ônibus que voa, de avião.
Asa dura, viu?
Que emoção, gente, tá louco. E quanta gente surda que tem nos aviões, né? Eu fiquei reparando com a mocinha.
Por que surda?
Porque o pessoal fala assim, atenção, daqui a pouco vai passar o cara dos doces. Bolachinha, suco de laranja, aviãozinho. Aí a mocinha sai com a bandeja, o primeiro tonto que ela para assim, olha pra ele e pergunta, o que que tem, moça? Mas homem, se sou eu, largo a bandeja na cabeça.
Oi, mas eu já vai economizar. Eu, a hora que passa a mocinha, eu pego um de cada, que daí eu
pronto,
já como,
acabou,
fico faceiro e contente, né?
Eu adoro.
Porque gordinho é assim, tu sabe, né? Mas temos de comer, né?
Ah, de gordinho ele sabe bem.
É, cala a boca. Eu faço o podcast chupando a barriga.
Chupando a barriga?
É, cara.
Ah, tá bombado.
Aliás, na minha idade, só a única coisa que eu chupo é a barriga.
Você sabe que no podcast aqui de hoje, eu não trouxe amendoim, né? Ó, eu vou até abrir aqui.
Sério?
Ah, mas essas balinhas são boas aí.
Sabe por quê?
Porque eu como amendoim.
Não.
Por quê?
Eu até anotei aqui, ó, as coisas que mais reclamam no nosso podcast. Sabia? As pessoas escrevem lá os comentários e o que mais reclamaram essa semana? O Santos mastigando amendoim no microfone.
É, eu adoro, eu adoro. Eu adoro estar sempre mastigando alguma coisa. Eu não como sempre. Tanto é que... Pode falar pênis?
Pode.
Eu chamo meu pênis de tatu.
Tatu?
Tatu.
Por que tatu?
Tatu, ele sai mole, mas aí você vai mexendo. Só mexer bastante, aí ele fica durinho. O tatu não é assim, cara?
Não sei, eu nunca vi.
É, tira pra você ver. Aí você fica, ele pega...
Ah, tatu de nariz!
É.
Eu tô achando que é tatu, bicho!
Não, você fica... Aí, quando ele fica durinho, você vai assim, ó. Na lança. Então,
vocês aí que estão assistindo a gente até esse momento, se você não desligou, manda uns livros de piada aqui pro Santos, por favor.
É,
a gente vai deixar aqui.
Mas
o endereço.
Ninguém tinha escutado.
Ó, tem os do Ari Toledo que são muito bons.
Eu conheço todas.
Já foi?
Já uso o livro dele. Eu falo volume 2.
Vamos fazer o seguinte. Faz a primeira pergunta pra eles.
Primeiro, olha.
A gente faz um compilado aqui.
É.
Bonito.
Primeiro que a gente sempre pergunta: quem é Tio e Beppe?
Tchau, sou eu desde 1950.
Eu, Beppe, nascido, criado e mal educado na roça. E daí, como que trabalhar nunca foi o nosso forte, né? Porque trabalhar é meio complicado, né?
Também penso
daí,
assim.
Daí nós preferimos, depois que viram que nós era meio caprichado, que nós tínhamos as vozes boas, falava bem, chamaram nós para trabalhar na rádio, na televisão, que daí não é trabalho, né? Que ficar falando aqui é bom.
Eu não sei trabalhar.
Funcionado, tá bom?
E daí, depois disso ali, falaram que nós era artista, que tinha que fazer apresentação, essas coisas, mas na verdade nós somos produtor rural lá em Mato Grosso. Nós estamos hoje perto de mais ou menos 5 mil cabeças de boi. Que a nossa chácara fica perto da fazenda onde tem 5 mil cabeças de boi.
Não temos um gato pra puxar o rabo, homem. Tá
sério? Deixa nos quebrados.
A gente se faz de rico, que daí as pessoas falam, aqueles ali são importantes.
Eu
né?
faço isso, eu como feijão e arroto camarão.
É desse jeito. Pobre, mas do café bem doce, né, rapaz?
Tá certo, claro. Muito bom.
E nós fazemos uma apresentação o Brasil inteiro. O pessoal gosta muito de chamar nós pro tal dos corporativos, que geralmente o pessoal do stand-up fala, eu não vou, tal, aquela coisa, nós vamos. Festa de igreja, rodeio, dia de campo, tudo esse negócio.
Até casamento nós já fizemos, rapaz. Daí nós começamos o show falando assim, esqueçam tudo que o padre falou. Agora é nossa vez de dar os conselhos, que não é fácil o tal do casamento. Né?
Vocês são casados?
Não. Entre a gente, não.
Não, entre amigos, nós dois, não.
Não, é que estamos em São Paulo, né?
É.
Vocês, aqui você...
E quem vem diz que Mato Grosso não tem dessas coisas, homem. Tá espalhado.
Você foi no carnaval? Você viu o carnaval de São Paulo, não?
Eu vi uns pedacinhos só. Vocês são modernos.
Só a parte das mulheres peladas ali. Só a parte das mulheres peladas.
Tinha mulher no carnaval?
Tinha.
Vi.
Não?
Não, lá também tem.
É só olhar bem.
Lá a modernidade chegou. Lá também já tem Coca-Cola com gás, as televisões é colorida. Oh, já tem
Uber.
Cigarro tem, de filtro, tem Uber. Tudo. E tem mulher que já vem.
Tem Bradesco, Igreja tem, Universal.
E tem mulher que vem com cardan também. Todo lugar.
Tem, lá.
Até na Lua tem.
Né? Oh, até Piem. Você conhece Piem?
Piem, que é isso?
Piem é uma cidadezinha do Paraná, cidade de primeira. Pois a segunda passa por ela. É uma rua só. No final,
eu conheço.
Quase piei.
Conheço. Inclusive, o meu avô, ele foi dono da farmácia que tinha lá.
Sério?
E o nome dela era... Farmácia, que só
era
tinha.
Era só aquela que tinha.
Só tinha aquela.
Eu lembro que ele contava quando chegou a luz elétrica lá em Piem. Diz que deu fila de gente pra levar choque. Não é novidade.
É novidade,
não
tá,
né? Hoje você vai aprender as piadas boas.
Botava os dedinhos na tomada ali. Coisa boa.
Eu não aguento ficar naquele Google procurando piada.
Tá vendo?
É muito chato.
Tem que trazer mais humoristas.
Aí eu olho e falo, essa aqui eu não contei ainda. Agora eu não vou contar, já tá lá no YouTube.
Acabaram de contar. Chegaram no Google antes de você, tá vendo?
Mas daí tu perguntou, quem que é o Choi Bep? Hoje nós sim definimos... Velho de programa, né? Que tem garoto de programa, e nós fizemos programa de rádio, de televisão. Então nós somos
velho
de programa, né?
Tá nós somos um personagem, nós não somos stand-up, né? Nós não somos. Não somos, somos um personagem. Mas eu queria saber de vocês assim: vocês são parente? Como é que começou isso?
Graças a Deus, não, rapaz. Tu já pensou em ter um parente desse aqui?
Deus que me perdoe.
Amigo, há quanto tempo?
17 anos que nós fazemos essa bagunça
que legal,
ali.
Caramba!
Aí os nossos netos que trabalhavam em televisão, tá? Depois vão contar umas histórias pra vocês.
Depois vocês vão conhecer eles aí.
Dois cu de apertar salame.
Pensa, dois caras de bunda, rapaz. É, e eles querem ficar famosos em cima de nós ainda.
Mas quem são famosos hoje aqui é vocês.
Claro.
Como é que é essa história aí do casamento que vocês começaram a falar e não terminaram?
É que casamento não é fácil, né?
Vocês falaram o quê depois do padre?
Ah, não, daí a gente dá os conselhos, né?
Qual que é os conselhos?
Teve uns quantos casamentos que nós alinhamos, mas teve uns casamentos que nós desalinhamos também, né? Porque o casamento, na verdade, ele é pra dar certo, ele precisa de duas coisinhas básicas. Beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Toca pra frente e vamos embora.
E outra, atenção, os mais novos que estão assistindo o programa dos Piá aqui, presta atenção numa outra coisa de casamento. Presta bem atenção, que é o seguinte... A sogra de hoje é a esposa de amanhã. Então tu olha bem onde é que tu tá se fiando pra não fazer cagada.
Mas agora, se a minha mulher puxar a minha sogra, eu tô feliz. Porque ela sempre foi uma pessoa boa. É uma pessoa boa. Então aí vai.
Tu fala isso porque ela tá aqui assistindo.
Pra caramba, bicho.
Você tá bem com a sua sogra?
Amo, de paixão.
Ele vai ter que almoçar lá domingo, daí tá puxando.
Não, é verdade, não. Eu gosto muito dela, é demais.
Eu acho que foi essa época, esse negócio de sogra chata, né?
Não, negativo.
É que proteger a filha quando o cara é cafajeste, né? E eu nunca fui cafajeste. Então eu acho que por isso que eu conquistei, né? A sogra. Então eu acho que é isso.
Você não, e o Santos?
Ah, não, se fosse o Santos... ela dei sorte, cara. Porque quando eu casei com ela, eu não era o Santos. Se fosse, não casaria. Ela não ia deixar.
Eu gosto da minha sogra, bicho. Eu gosto tanto dela que esses dias a gente foi fazer uma apresentação em Cuiabá. Eu levei um presente pra ela magnífico. Cuiabá tem muita manga, né? Eu levei um saco de manga... porque eu queria ver como é que é o cão chupando manga.
Eu encontrei um amigo dizendo com uma mala, bicho, eu tentei, ajudei ele a carregar a mala. Eu falei, onde você vai? Tô levando minha sogra pra passear.
Não.
Quartejou, é. Você viu quanto ele gosta
melhor
dela.
Melhor não. Essa piada é um pouquinho mais pesada. É. Ainda mais que, já estão falando da Elise Matsunaga? Como é que é o nome dela?
É.
Matsunaga. Você viu que ela tá trabalhando de Uber agora?
Sortaram a mulher e virou Soltaram, Uber, né?
Soltaram, ela virou Uber.
Você tá é louco.
Meu Deus, carcule, pegar uma corrida, isso aí.
Já pensou? Que loucura, aí você faz essa piada aí, né? Bem nessa
Não, época. Daí se pegar o Uber dela, eu vou falar, ó, vou pagar só meia.
Picadinha
aí, né? Parcela.
Que mais histórias boas você tem aí pra contar pra gente?
Ei, rapaz, de casamento, assim, a
e
gente...
qualquer outra, manda qualquer outra.
Não, não, a gente encoraja a turma até a casar, né? Porque, apesar dos pesar, dos perrengues,
é bom,
né?
A gente tem que fazer algo bom, pra se
A minha véia, por exemplo, assim, ela já tá véia, né? Eu chamo de véia porque ela me chama de véia, eu chamo ela de véia, né? Chega umas horas que ela dá apelidinho carinhoso. E assim, ela andou fazendo um procedimento agora, daquele que é...
Deixa eu só falar, não é querer fazer fofoca, mas a véia, ela é feia e desarrumada.
Para,
você me desculpa.
Vai me queimar aqui na frente dos telespectadores.
Não, ela é mais feia que o goleiro do Corinthians.
Para, tio, daí não.
Pensa,
né,
numa batida de duas Kombi, homem.
Puta, não, ele não... é feinho, né, cara?
Não é.
O Cássio, imagina.
Ele ou a minha véia?
Eu não conheço, ele tá falando.
Ele é mais feio que a rodoviária de Peixoto de Azevedo lá em Mato Grosso.
É ruim a rodoviária.
É feia. E tá tentando reformar.
Não, daí que agora que nós começamos a fazer show, eu tô ganhando um pouco de dinheiro, daí eu mandei pra reformar, velho.
Fazer um,
né?
Plástico.
Ela foi no salão de beleza esses dias. Ela entrou lá, era 9 horas da manhã. Saiu às 5 da tarde, mas parece que não foi atendida, gente. Voltou meio de igual para pior, assim. Porque ela fez aquele procedimento que as mulheres estão fazendo agora de sobrancelha de andorinha, vocês já viram?
Não, como é que é isso?
É tudo pintada, velho.
Sim, elas pintam a sobrancelha.
Daí, só que a minha velha fez com uma mulher que, para economizar, que tinha feito curso de pintação de sobrancelha pela internet. Daí, o que aconteceu? Matou a sobrancelha da minha velha.
Caramba. E pintou e fez outra.
Pintou duas sobrancelhas.
Assim, parecia um paralama do Mercedes, assim. Ó.
Bonito. Só que deu mais ou menos 2 meses, a sobrancelha velha ressuscitaram. Mas agora ela tá com 4.
Porque nasce de novo, né? Eles raspam e depois de vai...
Ficou ruim.
Eu já vi isso. A pessoa pinta e depois vai nascendo os períodos.
Aí parece que ela tem a sobrancelha de andorinha em cima e duas taturanas embaixo.
Eu queria falar o nome da pessoa, mas eu não vou falar.
É melhor,
porque ela fala pra mim que assiste o podcast. Eu não vou falar, mas ela pintou. Igual você falou.
Fala só uma letra.
Nada, cara, depois... Agora misturou. É que nem quem usa peruca. Você já viu quem usa peruca? Uma cor é. Aqui é uma
fica,
cor, aqui do lado é outra.
Tudo, né? Diferente,
fica,
né?
Parece colocar taturana em cima.
Mas é assim, daí final, né? Mas igual, eu cuido bem da mulher, trato bem e tá? Tal. Vamos levando a vida.
Só que a velha dele é o seguinte: não é falar mal, né? Mas tu olha pra ela assim, tu fala assim: comprou um monte de maquiagem, né? Só que não chegou aí. Ela se esforça, né?
Às vezes o cara toma uma, daí fica tudo bonito.
Não tem mulher feia. Tem mulher que não conhece os produtos da Jequiti.
Isso é verdade. Jequiti patrocina a gente aqui.
Vai.
Agora dei bem.
É, mandou bem, ó.
Renovou o contrato aí, bicho.
Fala da telecena, sabe?
Fala.
Eu compro a telecena.
Ô, manda um pouco lá pro Mato Grosso também, desses patrocínios aí, homem.
Uma curiosidade que muita gente não sabe, falando da telecena, antes de fazer a pergunta que eu quero fazer para vocês, o Golias tinha um carinho muito grande, sempre teve um carinho muito grande pelo Silvio. Toda vez que ele ia gravar a praça, ele chegava com o carro, simples o carro dele, com o motorista, trazia, era um Gol, lembra disso?
Sim, lembro.
Ele abria o porta-mala, ele comprava centenas de Telecena. Ele falava que era para ajudar o Silvio. E distribuía para todos nós. Para o elenco, para a plateia.
É muito louco. É verdade, é verdade. Ele o Golias era um cara muito simples. Ele ia pro SBT demais. De ônibus e metrô. Aí que o Silvio falou, não, como é que o Golias tá pegando ônibus e metrô aí, disponibilizou um carro pra ir buscar ele? Porque ele não dirigia, ele não tinha carro, não queria dirigir.
E muita gente pergunta, ah, mas então ele ganhava muito mal. Não.
Não.
Não, eu sei o salário dele, não sei se posso comentar aqui, melhor não. Mas um bom salário, merecido, aliás, eu acho que ele merecia 5 vezes mais até. Muita gente acha que era bom. Um bom salário que o Carlos Alberto pagava pra ele, e com muito bom gosto. E... Mas ele não desfrutava desse dinheiro.
Não, ele não se prendia a nada material.
Nada.
A casa dele mal tinha móveis.
Olha lá.
É muito louco. Ele não se prendia. É um cara que estava à frente do nosso tempo. É. Pode ter certeza.
E tanta gente vaidosa por aí, né? Com tão pouco.
Eu, e uma exemplo... referência, né? Para todo mundo. Referência para todo mundo da comédia, né?
Quem que é a referência de vocês na comédia?
Rapaz, no Mato Grosso tem uns irmãos nossos que chamam Nico e Lau.
Eu vi show com eles.
Você fez?
Fiz com Nico e Lau. Quero mandar um abraço. Cara, os caras são... Fudão, né?
Fudão.
Talentosos, tem uma carga teatral fortíssima, eles fazem...
Livro.
Muito. E trabalhos sociais magníficos. A gente vive no Mato Grosso hoje com pouca gente para fazer show, mas esses caras pegaram o estado que mal tinha estrada de asfalto.
Me receberam tão bem.
São fantásticos.
Meu, são humildes, né?
Cuiabá, tu não vai lá para almoçar só. Tu vai na casa de um cuiabano, tu vai para almoçar, jantar, dormir, fica 3 dias lá.
Que maravilha, hospitalidade. Ir pra lá.
Não é só o calor, verdade. O calor da Cuiabrasa, é o calor do povo cuiabano.
Falou também. Tudo, é verdade.
Que bacana. Vocês têm algum no humor famoso que vocês gostam?
Sim,
que...
nós gostamos muito do compadre Cris Pereira, o Gaudêncio tá agora na praça.
É muito bom.
Amigão nosso.
O Cris Pereira, já convidei ele para vir aqui. Já falei com ele pessoalmente, ele vai vir aqui também.
Guri do Uruguaiana também,
esse cara é bom também.
E claro, toda a turma da praça, a turma do Ratinho, Santos.
Que bacana.
Eu sou o mais engraçado. Eu sou o mais engraçado lá no programa do Ratinho.
É verdade. Você tem que concordar.
É que nós prezamos.
Eu sou mais crítico, mas eu concordo com você.
Sério?
Claro.
Então é por isso que você é um amigo?
É, lógico. Lá tem o Marquito.
Não, tô falando o engraçado.
Sobrou pro Marquito.
Marquito é maravilhoso. Eu não tenho dublador melhor que ele. Não tem. Faxinildo, indiscutivelmente. Sensacional.
O elenco do Ratinho é maravilhoso.
A Milene. O Zé Gasolina.
Todo mundo ali é muito legal.
A Renata é muito boa.
Aquela velha que trabalhava com o Faustão lá, que tá lá ainda, não?
Que velha que o Faustão...
A Lucimara?
Não, Faustão.
Não, mas tinha uma velha que trabalhava com o Faustão e tava lá.
Na realidade...
Aquela é a velha que leva as pessoas pra ir pro Ratinho, então...
Não. Linda!
Então, você foi a nossa chance agora.
É novinha.
A Lucimara.
A Lucimara. Ela se afastou do SBT.
É viva ela ainda?
Mas,
claro.
Sim, ela, tá, ela foi, agora acho que se eu não me engano, foi pro Polo Norte.
Mas vai voltar.
Não, ela foi porque parece que descobriram a Arca de Noé. E ela disse que... ela deixou algumas coisas lá.
Ah, foi buscar?
Foi buscar. Ela disse que... As coisinhas dela, disse.
Entendi.
Eu deixei
quando ela tava vindo.
Eu tenho umas coisas lá, agora eu vou pegar, porque é de direito meu.
Uma velha daquela me servia, viu?
Ela é linda, né?
Rapaz.
Vai?
Vou.
Que ela é maravilhosa.
E vou mandar pra ela.
Não, ela é maravilhosa. O bom de pegar essas velhas é que ela sempre acha que vai ser a última. É capricho, rapaz.
Não, eu vou falar
da Lucimar. E elas tiram a chapa na hora, velho.
Ela tem um programa... maravilhoso também, eu participei do programa dela, e na Rede Brasil, e a Lucimara, eu fico pensando assim, eu falo, eu não sei a idade da Lucimara, mas a gente sempre brinca que ela é idosa, todo mundo fala que nem eu sou idoso, mas se uma mulher, você que tem em casa, que tá com uma mulher, ficar igual a Lucimara...
Tá bem...
Tá no lucro. Cara, que tá no lucro, né, cara?
E vem com a aposentadoria, né, bicho?
Falando em idosos, vamos fazer o seguinte?
Vamos.
Vamos mostrar a cara bonita aí, a cara limpa, pra gente começar realmente o nosso papo?
Então vamos lá.
Nós também?
Todo mundo!
Vamos lá!
Tu vai ficar sujinho ali? Que tu é tu mesmo, né?
Não, pode só tira. Pode ficar do jeito que você tá. Só tira o... Você vai trocar camisa? Vai trocar tudo?
É que ele tá sem camisa aqui embaixo e...
Eu tô sem sutiã.
Tá mal, só tira o pernoque e depois vocês vão voltar. Só tira o chapéu, o óculos aí. Cara, isso, tá
agora
ótimo.
Agora as pessoas vão ver quem são vocês.
Isso!
Agora, eles são bonitos!
Agora nós temos Fábio e Luciano aqui, ó.
Caramba!
Esse é o Santos!
É, yeah, eu sou o sex symbol do programa...
do programa do Ratinho, é verdade também. Porque o lugar pra gente feia.
Você soube que o Ratinho operou no meio das pernas, né?
No meio das pernas?
O joelho.
Ah, que susto!
O joelho.
Pô, que e prazer eu, ter eu vocês sei, aqui. E eu sei o que vocês estão pensando.
O quê?
Porque a gente tava bem melhor do outro jeito.
Não, né? Não. Não, vocês são galã, cara. São galã. Parecem dupla sertaneja, né? Assim...
Eu acho que eles estavam melhor do outro jeito.
É?
Melhor. Eu tô vamos voltar.
Já falaram isso. Já falaram isso.
Eu quero
isso.
Aproveitar. Ó, vocês não saiam daí que o Tio e o Beppe vai voltar mais pro final pra vocês ouvirem mais histórias aí da dupla.
Bora.
Agora nós estamos aqui com o Fábio e Luciano e tem aquela pergunta que a gente quer refazer para eles.
Como que vocês se conheceram? Eu vou fazer essas duas perguntas junto. E vocês tinham uma outra profissão anteriormente, né? E qual era a profissão e como que vocês acabaram se conhecendo, que deu tão certo?
Nós somos jornalistas, a gente trabalhava numa emissora da Globo em Mato Grosso. E eu, apresentador, editor-chefe.
É muito forte, né?
Sim.
Você era apresentador, né?
Apresentador de televisão.
O que você apresentava ali?
Telejornal. Trabalhei um tempo aqui em São Paulo, legal. Fiz Bom Dia São Paulo, ocasionalmente.
Você era o William Bonner ali, né?
Sim.
Oh, que chique.
Que legal.
E o Fábio
do
era.
Paraguai, mas é.
O que tinha disponível para contratar era aquilo.
Né? Era ele.
E o Fábio era repórter. Repórter de rede, fez Jornal Hoje, Jornal da Globo e tal.
Fiz muita matéria pro Globo Rural, porque o Mato Grosso. Grosso é agro,
sim,
né?
Então, sim, 100%.
Tudo que tinha de matéria de soja, lavoura, essas coisas, milho, era eu que fazia as matérias pro Globo Rural de lá.
Aí, quando a gente decidiu ser mandado embora, a gente ficou brincando final de tarde, contando piada, imitando os tios e as tias lá do sul, né? O sotaque e tal. E um parceiro de rádio falou, grava uma vinheta. Eu falei, você tá doido, a gente é jornalista, a gente é sério. Mas aí bateu o bichinho do rádio, que a gente já tinha feito lá atrás, e fomos gravar a vinheta. A vinheta virou programa de meia hora, programa de uma hora. E aí uma rádio comercial chamou a gente. Aí nós chegamos na Globo e falamos, olha, a gente vai cumprir um aviso prévio de um ano, até vocês acharem alguém, que a gente não queria deixar a casa na mão, você não sabe se vai dar certo ou não vai, né? E nesse meio tempo, como assim humor? Porque isso foi antes do pânico, foi antes do CQC.
Sim,
então,
antes de começar essa...
Jornalismo e humor, hoje é uma coisa que você fala, legal, o cara é repórter e conta uma piada. É aceitável. Na época,
hoje
eram coisas distintas, né?
Eles não aceitavam isso,
de
né?
forma alguma.
Não, hoje os programas de policiais mesmo, né? Fazem bastante brincadeiras, tudo, né? Não tinha isso. Eu sempre comento isso, é meio chocante.
É diferente, né? Muito diferente.
Assustador.
Do que a gente tá
olhando. Eu me choquei quando eu vi a primeira vez, mas a gente foi aceitando, né, com o tempo.
Sim.
Aí entra galinha,
natural, né?
Entra jumento, entra boneco, entra...
Anão.
O Darlison faz muito bem isso de manhã, que conta piada e
não,
conta
que seja
causos.
Ruim, eu tô fazendo um comentário, porque mudou, né, a linguagem.
Não, totalmente. Quem diria? Imagina Gil Gomes hoje fazendo humor.
É.
Impossível, né?
O próprio Marcelo Rezende, né, cara? Você imaginava ele contando piada?
Não.
A gente que viu ele no Fantástico e tal, todo serião.
Mas você fazia a linha bancada lá no jornal?
Sim, aquele apresentador, boa tarde. Acompanhe agora as notícias, né, nesse tom.
Caramba, bicho, que louco isso,
e
né?
Eu rodei todo o Mato Grosso fazendo reportagem, né? E aí a gente fez o programa de rádio, criou o projeto para brincar. Para sair um pouco daquele estresse do jornalismo. Só que a brincadeira ficou séria. Começou patrocinador no programa de rádio.
Eu fazia shop tour.
Olha aí.
Não tem nada a ver, né? aí a gente resolve fazer merda, né? Vamos fazer merda.
E aí bateu aquele bichinho, né? Vambora, vamos fazer comédia. E daí teve um outro maluco, porque no início a gente fazia só rádio, né? Chamado João Cuiudo.
Bom, cara top pra você trazer aqui também.
Humorista também. Ele tá morando hoje em Chapecó, Santa Catarina. Ele faz um gauchão. E ele tava pro Mato Grosso e falou, cara, vocês têm que ir pro palco. E a gente falou, não, cara, a gente não sabe nada de palco. Não tem condições de ir pro palco. Ele falou, não, eu vou escrever o show pra vocês, vou dirigir o primeiro show pra vocês. E vocês vão estrear. E aí, depois que bota o pezinho no palco...
Sente
foi,
ali.
Né?
Não,
foi.
Eu sou apaixonado pelo palco.
Isso aqui vicia,
velho. É.
Não tem como.
Os aplausos, a risada. Isso alimenta a gente, né? Uhum. E eu até quero aproveitar e agradecer as pessoas que acompanham a minha rede social. Hoje eu parei para ler, fiquei acho que uma hora e meia lendo. Normalmente eu leio quando eu vou cagar. Aí eu acho que eu tava meio ressecado, eu fiquei uma hora e meia. Não, já secou lá, cara. Eu tive que ir pro chuveiro, porque já tinha feito tudo e ainda tava
lá respondendo o WhatsApp.
E eu, pô, só coisas boas. É tão bom a gente ver, né, que as pessoas se divertem, curtam. E sorrir com o seu trabalho.
Claro,
né?
Pô, tem um trabalho legal.
Olha, a gente evita até de falar muito isso, porque senão daqui a pouco a gente monta uma igreja, né? Mas é muito legal quando vem pessoas falar assim depois do show: olha, faz 3 anos que eu não ria. Eu sou um cara que tem depressão. E, cara, como é que uma pessoa legal, fica 3 anos demais, sem
né?
rir?
É de arrepiar,
velho?
Né? É de arrepiar.
Ou seja. O cara lá de cima coloca a gente pra fazer uma missão, né? De cachê, essas coisas são importantes, são legais, mas...
faz quando parte.
Melhorar a vida de alguém, isso não tem cachê que pague, né?
Que legal. Você já era o repórter engraçadinho ali na época ou não?
Ah,
não.
Cara, eu
na
sempre...
Na rua? Não, porque não. Na bancada é mais difícil.
Não, na rua eu fazia algumas coisas diferentes já, né? Eu sempre tive a veia do humor desde pequeno. Daí não cresci, ficou a mesma coisa.
Você é casado?
Sou.
Tem
sou,
filhos?
Sou casado, tenho 3 filhos.
Que legal.
Beijão pra Dani, minha esposa. Tem o Vinícius, de 8 anos. E tem os gêmeos, cara. O Theo e o Gustavo.
Caramba!
3 aninhos e meio. Foi o ano que eu mais fiz show. Não parei em casa. Viajei o Brasil inteiro. A mulher engravidou.
Ah, é seu.
Por que será, né?
Não, velho, eu cheguei...
coisa, né?
Aí, como eu conheço... a família, eu falei, velho, eu não lembro de gêmeos do seu lado e nem da Dani Fonama, do cara que arruma a internet.
Registrei na hora.
Importa que cuide.
Claro, você também, cuida. Casado, com
casado?
Filhos.
Sim, bonito. Tem um filho de 20 anos, Raul, tá lá acompanhando a gente também.
Legal. E como que foi isso? De repente, fala vocês, mulher, vocês não... eram jornalistas.
Peraí, fala da mulher.
É, da mulher ele não falou.
Tá aqui, ó, tá tirando foto ali.
De nada, tá aqui.
É.
A dona da pensão onde ele
e
mora.
E até bom, ela tá ali que vai ouvir essa pergunta. Por que vocês eram jornalistas ali, bancada, repórter, já estavam bem conceituados. Aí um dia você chega em casa e fala assim, ó, pedi demissão e vou fazer humor.
Ah, as mulheres adoraram,
você imagina
né?
Imagina isso.
Você anoitecer mulher do cara da Globo e amanhã ser mulher do palhaço. É o sonho de toda mulher, velho.
Mas ela... E como é que foi isso?
Eu tava cansado já, assim. Se eu tivesse feito 3 MBAs, eu não teria aprendido o que eu aprendi lá. Mas chegou um momento que a Globo tava muito chata e pagando bem menos do que a gente merecia. E aí eu fiz um planejamento de vida. Falei, cara, eu vou arrumar grana para eu ficar um ano fora, vou tentar alguma coisa. O que pintar, eu vou fazer. E quando você se prepara, as coisas vêm. Você se abre, né? Vem um projeto de assessoria de comunicação, vem o humor... E falei, Nara, é assim, ó, eu tô infeliz. A bolsa cheia de remédio, rinite, de não sei de quê. E eu com 32 anos, cara, falei, não, tá errado. Um dia eu me peguei fazendo conta de quanto tempo faltava pra me aposentar. Falei, toma vergonha, bicho. Com 30 anos.
Porra,
né? Aí, cara, falei, Nara, é assim, eu preciso de um sacrifício seu e do Raul aí, porque eu quero tentar outra coisa. E o cara foi maravilhoso, aceitou. Claro que com restrições, com dificuldades, não é fácil. Né?
É, porque tem os seus altos e baixos, né?
Tem, cara. Todo mundo vê o show bonito, né? A foto, o DVD, mas o show que foi 5 pessoas, que já aconteceu com todo mundo, né?
Eu me lembro do Gordo e do Magro, vocês viram o filme?
Puta, é aquilo,
espetacular, véio. Né? É aquilo.
E a retomada, né, velho?
É aquilo.
Recomeçar.
Qual que é do filme? Fala aí.
O filme, são os atores que fazem, não me recordo o nome, são maravilhosos. Eles fazem o Gordo e o Magro.
Sim, eu assisti.
A versão, você viu o filme?
Eu vi.
Cara, é uma lição de vida ali, né?
Mas para quem não viu, muito... fala dessa parte do show, que é legal.
Eles vão se apresentar e às vezes tem 5, 6 pessoas na plateia, né? Mas eles não desistem, né?
Não.
Eles não desistem. Eles tentam achar uma fórmula que, né, que conquiste a plateia novamente. E depois eles estouram, não ficam realmente... são vistos porque pela persistência e o trabalho sério que eles faziam.
Foi o que aconteceu com eles ali, porque vocês estouraram ali no Mato Grosso.
A gente costuma falar, Irã, que o show ruim é aquele que não aconteceu.
É.
Se tiver 10 pessoas, se tiver 15, se tiver 100, 1000 pessoas, a gente já fez para todo tipo de público. Faz com o mesmo carinho, com o mesmo capricho.
Eu faço também. Eu vou às vezes lá para... Vou muito para Rondônia, faz 9 anos que eu vou para lá. é 3 mil, 2 mil pessoas. Mas já aconteceu de eu chegar lá ter 60, 30, e eu faço do mesmo jeito. O cara, você vai fazer? Eu falei, vou fazer, eu vim até aqui,
claro,
vou fazer.
Claro, e o cara saiu de casa pra te ver, ele merece respeito, né?
Exatamente, não tem culpa que não foi mais gente, né? E ele tá lá.
Porque você tem que ganhar sempre. Às vezes eu vejo colegas meus que vão fazer um final de semana, ah, eu só faturei R$1.000. Sabe quanta gente que tá nos assistindo que não consegue ganhar esses R$1.000 no mês todo?
No mês.
Você ganhou no dia? Então, às vezes eu falo, cara, pelo amor de Deus, não desdenhe o dinheiro.
Jamais.
Então, se você estivesse em casa, você não estaria ganhando. Às vezes eu fui num circo aqui perto da cidade de São Paulo, e eu tava falando com o Jorge antes, Jorge, meu produtor, aí eu falei com ele, ele disse, poxa, Leandro, da última vez a gente voltou de lá, você voltou com R$500. Eu falei, meu Deus, Jorge, R$500. R$500. É R$500.
Em um dia, né?
Verdade.
Em um dia. Em
3 horas.
É, então. Em 3 horas. Não,
em
dia
3 horas.
Eu digo que você vai e volta. Você perde
não,
um dia,
não vamos, porque porra. É R$500. Então, porra.
Nós temos que agradecer muito, muito a Deus, primeiramente, por sempre ter saúde para fazer o que a gente faz.
Sem dúvida.
E Sinop, a cidade de onde a gente vem, sempre nos abraçou. A Santo de Casa faz milagre, sim. É, a gente tem um comércio forte, tem gente que sempre nos apoiou, programa de rádio, shows.
Valorizam, né?
Demais, demais, demais. Então, assim, não é prepotência, não é arrogância, mas a gente sempre fez sucesso. Nunca foi assim, né? Mas sempre foi...
Sempre linear.
Contínuo.
Minha carreira sempre foi linear também. Quer agradecer essas pessoas que apoiam vocês? Quer falar o nome deles?
Não consigo. É muita gente.
Puta, que legal ouvir isso.
Graças a Deus. Hoje demais. A gente tem fila de patrocinador para o nosso programa de rádio. Olha que problema bom de resolver, né?
Como é o nome do programa?
É programa Choi Bep na Rádio Meridional. Todo sábado, das 11 à 1 da tarde. E aí a gente começou... Na pandemia, quando estava tudo parado, não tinha show, a nossa essência é o rádio, a gente foi criando outros programetes. Hoje a gente tem o Jornal Colonial, que é um programetezinho de 5 minutos, com notícias do agronegócio, na interpretação dos dois personagens.
Puts,
com humor.
Que sacada, hein?
E aí esse programete está indo para 50 emissoras do Mato Grosso. E tem um outro madrugadeiro chamado No Pé do Eito, que é um programa de caos, de notícia, porra, moda de viola, que vai para mais umas 20 rádios.
Aí dorme que horas?
Caramba! Cara, hoje suado, aqui no hotel, nós estava gravando programa. Antes de vir para cá, estava gravando programa.
Você falou em agradecimento. Deixa eu, se você permite aqui, agradecer um cara aqui de São Paulo, gente boníssima, que foi quem abriu as portas aqui de São Paulo para gente, Diego Santos.
Sim, o Diego, pô, do Show de Caloucos.
E foi quem colocou o contato nosso.
Que legal.
O cara... Maravilhoso.
Primeiro show em São Paulo foi no Bibi Ferreira aqui.
Junto com a gente. Estava eu e o Diego.
Sim, eu faço.
Nós fomos com o SP Comedy.
SP Comedy.
Exatamente. E vocês têm uma coisa que o humorista, ele tem que ter, é o carisma. Quando vocês estavam aqui de personagem, esbanja carisma, né? Vocês falando. E isso conquista muito as pessoas, né?
Que bom, fica agradecido.
Às vezes a gente pode até contar uma piada ruim, que minha mãe é minha fã. A minha mãe ri. Então, o carisma é tudo, né? E o passado da gente, né? O decorrer, o dia a dia, né? Do artista, quando a pessoa conhece, né, cara, passa a admirar mais, né? Passa a querer ver vocês, né? Isso que é bacana, né? Porque vocês são família, né, bicho?
Tem história ali por trás.
História, não começaram, não caíram de paraquedas, né?
Eu sou muito suspeito de falar, porque, pô, eu sou muito fã do Santos. Adoro o personagem, conheço muito o Irã há muito tempo, mas eu sou muito fã dele.
Não consigo ir no banheiro sozinho?
De jeito nenhum, eu tô aqui pra dar aquela mãozinha.
Que parceiro, velho.
Tamo junto pra
nem
tudo.
Nem pensa que eu sou tão fã seu assim, não, tá?
A gente já fica no mesmo quarto, falta pouco.
E ele adora minhas mágicas.
Não vou segurar nada. Nós já moramos juntos. Junto.
Adivinha que eu tenho na mão? Reumatismo.
Ah, não, mas é horrível.
É ruim?
Péssimo. Caraca. Você já fez piores, tá bom. Mas eu sei como ele criou o personagem. Como vocês criaram o personagem? Como é que vocês chegaram no Choi Bep? Não é Cho, é...
Cho. A gente teve uma dificuldade porque os personagens vêm do rádio. E lá em 80 e pouco, o Rogério, que é o dono da rádio que a gente trabalha lá, ele tinha feito Tchó e Bep, mas numa outra configuração, num outro tempo e tal. Quando a gente foi fazer, os personagens que a gente tinha gravado vinheta, alguém falou, como é que é o nome? Por brincadeira, a gente falou Tchó e Bep. Aí depois, quando ficou comercial, a gente foi falar com ele, falou, bicho, os nomes, apesar de serem nomes da cultura italiana, ele tinha usado. E ele falou, ó, vocês podem usar o nome, mas na minha rádio. Falei, lascou.
Vem pra cá.
Então, só que o que que acontece? Os caras do rádio, a criação do personagem é como? Você cria o perfil psicológico e tal, tem todo um caminho.
É, vai trabalhando ele aos poucos.
Aí você pegar as vozes do rádio e colocar uma cara, como é que faz, velho? Aí fomos criando. O Bepp ainda é muito fiel à primeira versão. O Tchau, eu tive que mexer muito nele. Porque ele é o Ranzinza, ele é o chatão e tal. Então, eu tive que virar o chapéu, amarrar o óculos e tal. Tem outras coisas para chamar a atenção.
É, você vai modelando, né? Eu fiz isso com o Santos. Fui modelando. Até falar,
até
não
achar
é
o
isso,
ponto, né?
E o Santos tá mudando até hoje, né?
Até hoje. Eu coloquei no meu, na minha peruca, eu coloquei grisalho. Aqui, ó.
É, porque ele tem que envelhecer, né?
Ele tá envelhecendo. Eu tô com barba branca, ele tá envelhecendo também. O meu... Eu ia falar do saco?
Melhor não. Melhor. Não vamos entrar nesses detalhes.
O que nos assusta nos personagens, cara, é que não foram feitos para as crianças. E a gente hoje tem 3 peças para criança.
3 shows infantis?
A criança que adora. Legal, cara. Eu faço muito show infantil também. A gente se adapta, né? Claro.
Sim, sim.
Não, é só não falar bobagem,
sim,
né?
Lógico. Eu quero saber do show infantil, mas antes... você falou que o Tchó e Beppe são palavras da cultura?
De cultura italiana?
Como que é isso? O Tchó que significa? O que é?
O Beppe é o Giuseppe, né?
O Giuseppe. Beppe.
Giuseppe.
É o Zezinho. É o Giuseppe.
Que aqui em São Paulo, tá. eu não me toquei nessa coisa. Então, o Giuseppe, o Beppe.
E o Tchó é qualquer coisa.
O italiano fala? Tchó. É mesmo?
É um vício de linguagem. Tchó, tu viu?
Que legal.
Tchó é qualquer coisa. Tá aí. Muito prazer, qualquer coisa. Muito prazer, Beppe. Zezinho.
Ah, que legal, cara.
Que interessante.
É legal a gente falar também que essa pegada italiana, principalmente pro público aqui de São Paulo, né? Viu a gente com o personagem no começo. É o mesmo que veio da Itália pra cá. Só que algumas diferenças acabaram sendo criadas dependendo da região. Então, em São Paulo, é a turma da Moca aqui, né?
Sim, sim.
Mamma mia!
É, que italiano, sim.
Italianada, né? E no Rio Grande do Sul, virou mais o colono, né? Ele tem mais essa de arrastar caroça. Então, eles falam um pouco diferente, mas, na essência, são os mesmos. Fala alto, se amarrar a mão do italiano, ele não consegue falar, porque ele está sempre aqui.
Fala com,
né?
com as mãos, né?
Come com garfo e um pão, não tem faca, né? Tudo é pão.
Que legal isso.
É, minha sogra é italiana.
E alegria, né? Alegria, italiano, família italiana.
Sim, são sempre alegres,
sempre,
né?
Tem alegria, festa.
A gente sempre pensa que estão brigando, mas não, estão conversando.
Estão conversando,
são diálogo.
Mesmo. É isso aí.
Verdade. Que bacana. E como é que chegou no infantil nisso? Desculpa, eu tinha cortado vocês.
O infantil, assim, um dia me ligaram, né? De uma prefeitura lá, que eles queriam um show sobre meio ambiente para a companhia de água. E aí eles perguntaram se a gente tinha show infantil. Eu falei, claro.
Bem, passa água.
Claro. É a nossa especialidade. Não tinha porcaria nenhuma. Em um mês saiu o show. Ensaiamos, fomos lá e a gente fez o show, cara. E aí... Primeira vez apresentando para a criançada, a gente ficou apaixonado.
É muito legal, né?
É o sorriso.
É verdadeiro.
É o sorriso inocente. É a risada verdadeira. E a gente pegou gosto por aquilo ali e começamos a fazer outras peças, além dessa do meio ambiente. Uma que chama Colono Sim, Baúco Não, que quer dizer que a gente pode até ser da roça, mas não é besta.
O que é baúco?
Baúco seria besta. Bobo não, colono sim, tonto. Da roça sim, tonto não. Onde a gente explica para a criançada que o leite não vem da caixinha, que os alimentos não nascem na prateleira do supermercado, que tem alguém que trabalha, que sua bastante para poder produzir isso, para tirar o leite da vaca, que o McDonald's, né, o hambúrguer que a gente come, tem alguém que plantou o trigo para fazer o pão, né, a carne, o queijo. Então, a gente criou uma peça lúdica mostrando essa realidade para que essas crianças entendam, né?
Entendam. A vaca não dá leite.
Como não?
Tem que tirar.
Tem que tirar.
De novo, foi muito bem.
Eu adoro essas piadas horríveis.
Cara, eu sou demais.
Foi bom.
Cara, sou cômico.
Eu não acredito que eu caí nessa.
A gente falando de teatro, conta aí no teatro, assim, o que é chato e o que vocês já passaram de mico.
O teatro é o lugar mais legal, né, de apresentar. O cara sai de casa propenso a rir, ele tá no ar-condicionado, você tá ali de frente. Então a gente teve pouco mico, pouca dificuldade no teatro. Por quê? Porque a comparação de cada 10, um é teatro pra gente, o resto é corporativo.
Mato Grosso tem poucos teatros, né?
Ah, então, sim. Nunca caíram do palco?
Mas já teve essas coisas em show.
Já tivemos um problema com um cachorro num ginásio de esportes.
Uma vez, um ginásio de esportes, e eu na época, era um show antigo, eu pegava um salame, né? Uma linguiça. E aí eu servia aquele salame pro pessoal e depois eu contava como é que eu tinha feito salame. Que ele era 100% de porco, inclusive a mão de obra. Que às vezes ia ter um pelinho ali, podia ser do porco, ou o pelinho era meu. E entrou um cachorro no meio do show.
Cara,
era um salãozão aberto, entrou um... Sabe esses pincher com a perna desse tamanho, assim?
um caramelo
giraia, assim. Uh-huh. Tá lá aquele cachorro, eu falei, eu vou brincar com esse cachorro agora, eu vou dar um salame pra esse cachorro comer. E eu fui, dei o salame e ele virou a cara. Falei, não é possível que ele tá recusando. O meu salame, não! Aí eu peguei e assustei o cachorro, cara. No que eu assustei, esse bicho me avançou.
Nossa,
e veio pra cima de mim. Eu acho que eu tava uns 20 metros do palco, eu correndo, ele me mordendo. Me mordeu todinho a panturrilha, cara. E eu tive que me jogar em cima do palco. Quase me arrebentei.
100 metros rasos, mais rápidos que eu já vi.
Cara, e aí o show virou aquilo ali, né? Eu não conseguia mais falar, porque eu tava sem ar. Cada vez que eu tentava falar, o público dava risada. Quando eu ia conseguir falar, isso aqui chegava e me assustava, latia. Fudeu, né?
E o público riu disso tudo?
Riu de tudo.
Estamos procurando cachorro até hoje pra contratar, velho. Matou
a
pau,
já rasguei a calça no palco, assim. Rasgar aqui atrás, assim, inteiro. E daí não tinha como sair, trocar, né? Daí eu tava fazendo o Gugu até. E ela rasgou inteirinha, assim. E eu não tava sem cueca. E daí eu fiquei, pô, como é que eu vou... Ruim, né? Você fica constrangido, né? Tem que se mexer bem devagar, tudo. Mas rasgou ponto a ponto, cara. Eu falei, ah, que o saco não caia, cara. Porra, pelo amor de Deus. Porque, né? É muito chato. Uma coisa que eu não gosto, que eu acho que... Que não é que eu gosto, é que é muito chato. A pessoa pega o celular, vou tirar uma foto. Eu vou falar porque eu vou desabafar. Vou tirar uma foto. Aí você tá lá pra tirar foto com as pessoas. Eu fico até o final. Aí a pessoa pega aquilo e vai... 10.
Nossa, velho.
Isso é fim de show, né?
É foda.
É fim de show.
E a fila pra tirar foto, né?
É 8, 7. Aí a pessoa... A mulher que põe isso, né? Porque daí ela fica olhando e vê se ficou bom.
É, lógico. Aí tem dá que fazer tempo a melhor posição.
E outra... O Jorge foi tirar foto. Eu falei, Jorge, você tira foto. Ele pegou o celular e ficou. Aí tirou foto, daí depois eu falei, manda pra mim essas fotos depois. O rosto dele em todas.
Mentira!
Ele é sem óculos, cara. Ele tirou todas as fotos dele.
Tudo virado.
Isso porque ele é japonês, hein?
O cara não foi o Jorge, não foi o Dalton.
Ah, o Jorge, foi o Jorge.
Eu tenho muitas pra contar, Dodô. Do.
A gente tem história,
que história
boa,
mais vocês têm de show?
A gente tem história boa de foto também, porque os personagens são velhos, né? Então, por consequência, a maioria do nosso público é
velho,
de idade. Mas às vezes aparecem umas gatinhas no show e aí elas querem tirar foto no final.
Aí você arruma a espinha, vai lá, cruciático.
Sim, tá, dá uma apertadinha.
Eu faço tipo também.
Aí elas tiram foto e falam assim, vou mandar pro meu vô, ele adora você.
E aí... Puta, eu escuto isso direto.
Brocha na hora.
Comigo, que minha avó te adora. Isso é legal, isso passou de um bilhão. E aquele que fala assim, o Jorge fica bravo, ele tá lá no palco. Eu falo assim, você manda um abraço lá no programa do Ratinho pra mim?
Nossa.
João Silveira. Eu falo, o Jorge ali, pede pra ele anotar pra eu lembrar. Daí ele olha pra mim bravo, ele pega a agenda. Como é o nome do senhor? João Silveira. Tá bom. Ele olha pra mim bravo assim.
As pessoas acham que é assim, né? Manda um abraço lá, fala pro Faustão mandar um abraço pro Ratinho. É a coisa mais simples. Tem mais perrengue aí de show?
Pai, teve a história do chumaço também, né, velho?
Quem que é chumaço?
Chumaço é o seguinte, teve um prefeito numa cidade lá do interior, um pouco pra frente, lá de Mato Grosso, contratou o show.
Que mandou, não dá pra falar o nome, né?
Mandou um avião pra buscar a gente, que era muito longe.
Avião teco-teco, aquele, sabe?
Eles já passaram perrengue? Né? Sério?
4 vezes caiu.
Ah, a gente quer saber essas histórias aí também. Vamos lá, primeiro, aí, como é que é o nome dele?
Chumaço. O prefeito fala, é o seguinte, o meu secretário Chumaço vai ficar com vocês aí o tempo todo e tal. Falei, não, tranquilo, lá no hotel, na hora de... Não, o Chumaço é de vocês aí. Tá bom. Chegamos no aeroporto, chumaço, cara. Um chapéuzinho preto, uma jaqueta. Num calor da porra, tu anda lá, né, velho? Chumaço.
É muito quente, né?
Caminhonete, traseiro chumaço. Ô, seu chumaço, como é que tá? Tudo bom? Levando a gente no hotel, fizemos o check-in. A hora que eu fui ali fora pegar alguma coisa, tá o chumaço, igual você assim. Falei, seu chumaço, o senhor pode ir embora. Ele falou, não, o prefeito mandou ficar aqui. Falei, tá, tudo bem. Aí, de noite, levou a gente pro show. Falei, seu chumaço, é o seguinte... a gente tinha pedido um energético aqui no camarim. Será que a gente consegue uma barraca? Eu falei, não, vou na cidade buscar. Eu falei, não precisa. Não, eu vou buscar. Foi buscar e não sei quem que ele abriu do mercado da cidade, veio. Na hora de ir embora, o Fábio falou, cara, tem um bar pra nós pegar uma cerveja e tal? Não tem, mas eu arrumo. O chumaço abriu um puteiro lá. Veio a tia de camisola com a cerveja. Eu falei, cara, o chumaço é...
Oh, é o da cidade.
Tomamos umas brejas ali, cara, e estamos andando na cidade, que não tinha muita rua também. Já empolgado, eu já tava passando a mão na bunda do chumaço, né? Já era brother e tal. E eu sentado aqui do lado dele, o chumaço falou, quer dar um tiro? Eu quero. Ele, um chimitão, rapaz, liquilado. Puta, deu na mão, eu botei pra fora. Quando eu olhei assim, ele falou, as balas tá aqui. Ele conseguiu tirar o revólver. Tirar as balas e passar pra mim. Será que o cara tinha os traquejos?
Uma mão, né, cara?
Nossa!
Aí, bicho, depois, no outro dia que nós fomos embora, o cara foi falar pra nós que a capivara do chumaço era grande. Tá. Ou seja, a gente tava muito bem protegido e não tinha se dado conta.
Ou não, né?
Ou era alvo, né?
A pessoa, vocês falando uma piadinha dele? Tirar um sarro do cara já era, né?
Abraço, chumaço! Faz tempo que não...
Vocês vão voltar lá, velho.
Estamos loucos pra voltar.
Agora aí. Eu acho que não.
Esse corte vai chegar nele. É verdade que vocês começaram a fazer sucesso por causa de um CD?
Cara, como a gente tá aí, o quê? Quase 20 anos, né?
17.
Começou no rádio.
É boda de quê? Papelão?
Não sei, de pipoca, acho.
Acho que é.
A gente gravou um primeiro CDzinho de piadas e na época a internet... era pouca coisa que tinha, turma, não tinha esse boom, não aproveitava, sim, né? E a gente gravou esse CDzinho de piadas, e a internet da época, que chamava Caminhoneiro, eles pegavam o nosso CD, levava pro sul, levava para um lado, pro outro, e quando a gente se deu por conta, tinha CD nosso espalhado para todo lugar, CD pirata, né? Nós já fizemos um CD pirata, que os caras foram lá piratearam aí, até no Paraguai nós achamos CD nosso, cara.
Sério?
CD pirata nosso com piada.
Eu fiz a máscara do Santos, não durou um mês. Aí eu cheguei no centro...
Já tinha.
Tinha pirata, mais barato que a minha.
Olha, normal. Mas os caminhoneiros ficavam ouvindo as piadas?
É. Os caminhoneiros. Então a gente tem
olha
uma
público.
A gente tem
legal isso,
público,
né?
Um respeito, cara, por eles, né? Os heróis da estrada.
Sim, não tenho nem dúvida.
Pra caramba.
Eles vão mandar um abraço pra essa turma aí.
Eles que difundiram
que
vocês
luta,
aí.
Né?
Eles fizeram uma divulgação aí sem saber, né?
Oi, tem um cara também chamado Claudemir Gigliotti, o Nene, amigo nosso. É o caminhoneiro youtuber... mais famoso do Brasil, ele tem mais de 1 milhão de inscritos no canal e tem que arrumar pro Nene
história pra contar na estrada, hein, cara.
Ia ser um prazer ter ele aqui. Como é o nome dele?
Nene. Claudemir Gigliotti.
Depois trocar o contato aí e trazer ele aqui. Conta pra gente essas histórias de avião aí que vocês começaram.
É com ele, negócio de avião é com ele.
Além do humor, eu faço assessoria de comunicação, produção de vídeo, essa coisa toda. E às vezes... muito serviço, a gente vai de avião, né? Ia, né? Porque eu não vou mais. Avião pequeno, mas... só se um caso assim extremo, velho.
Perigoso mesmo.
Velho, já aconteceu de quase bater em morro.
Nossa.
Avião descer, a pista acabar, o avião seguir, o avião ficar assim...
Já posei quase na grama também.
Você tá doido, é um perigo.
É, assustador.
E geralmente é cagada... de alguém, né? Não é da máquina, né? Ah, tem que ir. Porra, dorme, velho. Descansa, né?
Porra.
Já levei susto demais, cara. E hoje, pra eu montar num avião pequeno, cara, tem que ser um caso extremo, assim.
Pelo menos aperta a rezar bem, né?
Você tá doido.
Não, dá medo. Quando nós fomos lá pro Rio Grande do Sul, com a equipe, nós pegamos um avião que era R$25 por pessoa, pra você ter uma ideia.
25?
E ele balançava, e o pessoal agarrando o equipamento, assim... Pô, eu vi que tava todo mundo muito nervoso. e uma cortininha na frente, e o piloto, os cabelos bem branquinhos, né? Aí aquilo tremeu, tremeu, todo mundo nervoso. Falei, cara, vou ver se ele faleceu, porque eu tenho, mano. Eu sei pilotar, mas no videogame, né? Mas eu conheço. Eu ponho aquele óculos 3D lá, eu sei fazer como liga, desliga, eu sei tudo. Eu tava fazendo até breve. Aí eu falei, pô, eu vou lá. Que de repente o velho infartou, eu pouso essa bola aí. E a gente acabou pousando na grama. Aí ninguém quis voltar mais. Aí pegamos uma van, 4 horas de van para voltar, porque... Nossa. E a estrada bem ruim, sabe? Mas aí ninguém quis voltar de avião mesmo. Passamos um
medão. Horrível, cara.
Pelo menos tá no chão, né?
É, nossa, esses pequenininhos, medo, muito eu fui para Miritituba.
Vai de lado, né?
Nós fomos fazer uma matéria em Miritituba, com o Domingo Legal. E descemos em Parintins. E de lá pegaria um avião desse pequenininho. Ele não queria levar o nosso equipamento, que falou que o avião não aguentava o peso para subir com tanto equipamento.
Nossa,
e aí o mesmo cara que pegou o equipamento, que despachou tudo, que vendeu o bilhete pra gente, que fez tudo, era o piloto do avião. Eu falei, pô, o cara carregou o avião e ele que era o piloto. Eu falei, não é possível, eu não vou nisso aí, não.
Puta que pariu. Você já assaltou paraquedas?
Não
já assaltaram?
Coragem. Não.
Eu já, a primeira vez que eu saltei, eu mijei lá em cima, cheguei seco lá embaixo.
Como?
Mijei.
De medo?
Mijei. Eu não tenho vergonha de falar? Não, cara,
tira.
Eu tava na barriga dele
isso
aqui.
Isso é piada, é história.
Não. Ele tava com o paraquedas. E eu com o cinto na frente. Se estoura aquele cinto, ele fica com o paraquedas e eu tomo no cu. Aí eu pensei, falei, porra, será que tá seguro? Ele falou, tá seguro.
Mas peraí, aí, lá em cima, vocês não tinham saltado
E eu tava de
ainda.
Santos.
Não tinha, de Santos.
Perdi o nariz, o óculos com o vento muito forte. E o dente do Santos. Aquilo, minha boca fez assim, o dente fez, quase engoliu o dente.
Ninguém te avisou isso?
Aí sumiu o nariz, o óculos, perdi tudo. Só não perdi a porra do
careca.
Do coisa.
A careca ficou.
Não, a peruca, porque eu tava de capacete, né? E aí eu o óculos balançava dentro daquele negócio dele assim, eu tirei o óculos. O dente quase engoli. Aí eu mijei no cara.
Como?
Mijei, mas nós chegamos seco. Eu não sei se é por causa do vento. Porque quando você salta, parece que te puxa de volta pro avião. Quando abre o paraquedas, faz assim. Caralho, voltou tudo de novo. Ai, meu Deus. E a impressão que dá é que não é igual ao filme. Porque você vê no filme, pô... Demora, né? Não demora. Não demora porra nenhuma. O chão se aproxima com a rapidez do caralho. E ele falava, abre o braço. Eu falei, meu... E eu tava segurando aqui de medo, né? Eu falei, eu vou segurar no paraquedas dele. Se eu soltar, eu tô com ele. E ele, não, abre o braço, ele gritava, abre o braço. Aí eu abri o braço também e falei, ai, Jesus, aí que eu me mijei.
De medo.
Chegou lá embaixo, já não tava de Santos, não podia dar continuidade à matéria, porque eu cheguei
lascou
desmontado.
Tudo,
e daí eu falei, ué, que porra, eu mijei, mas tô seco.
E por que saltou?
Se eu tivesse comido bastante, eu tinha cagado. Porque é verdade, porque a gente não tem controle sobre o cu, não sei se você sabe. Ele não... Já aconteceu de você tomar... Você
já
tem,
já me caguei, já me caguei.
Eu tava tomando um remédio, que meu filho... Eu quero falar do Alessandro, meu filho. Ele tinha um comprimido que ele falou, pai, isso aqui é bom pra perder a barriga. Eu fazia abdominal e nada, e vou treinar na academia, abdominal. Toma isso aqui que você caga óleo. Aí ele mandou manipular, eu comprei o remédio, vou ser bem breve. Comprei aquele comprimido, tomei. Tomei, passei, chegou a noite, tomei de novo. Chegou de manhã, eu falei, filho, não tá dando resultado. Não fui no banheiro, não vi nada. Tá tomando errado, tem que tomar 4. Sério? 4, tomei 4 de manhã. Chegou a noite, tomei mais 4.
Não.
Aí chegou de manhã, mais 4. Aí eu tava sentindo... Mas aí eu fui pegar o elevador com a minha mulher, ela até aí pode confirmar. Eu peguei o elevador, comecei a sentir uma pontada no peito. Falei, ai, Ben, tenho um infarto. Tô com pontada no peito, tá me doendo o peito. Ela falou, será que não é gás? Falei, deve ser, vou relaxar. Relaxei. Aí eu soltei um peito. Quando eu soltei um peito... cara, sabe aquela... A que aconteceu lá em Brumadinho, foi aquela...
A lama.
Aquilo foi saindo aqui, cara, assim. Eu não conseguia controlar.
Estava no elevador.
No elevador, cara. E foi pegando a minha calça nova que eu comprei da Calvin Klein. E eu tava de tênis branco. Falei, vai chegar no tênis branco, vai chegar.
Não.
E eu virava aqui, a câmera é de frente, o espelho é de trás. Não tem como esconder, né? E aquilo foi... O cheiro foi insuportável, cara.
Todo
eu falei,
cagado,
meu Deus,
véio.
Amor. Aperta rápido pra subir de volta. Aí eu subi de volta, fui de calça, tomei banho de calça e tudo. Cara, aquilo... E eu tentava segurar e você não tem controle. Sabe quando você abre uma torneira? a torneira, você vai abrir a torneira da mangueira. E a mangueira já está aberta. Você abre a torneira e faz... Porque não é um peido normal. É assim, sai assim, ó. Né? É desguicho, cara. Eu passei pela sala, falei, seu filho é da puta. Quando eu fui perguntar pra mulher lá que manipulou, ela falou, não, tá louco, você tem que tomar um por dia. Eu tomei oito.
Você é doido. Num dia. Sem problema.
Eu, o que mais me dá raiva quando eu tô com dor de barriga é porque eu acho que o meu toba, ele tem uma ligação em Wi-Fi com a privada. Ele não tem noção de que até você chegar lá, existe um trajeto. Ele já quer ir trabalhando no caminho. Calma, pô.
Cara, devia vir, né, ali. Se você tomar mais de um, você perderá o controle do cu.
E não avisa. Cara,
porque não... tem que estar na bula isso aí.
Tinha que estar na bula, cara. Porque eu perdi mesmo, não conseguia segurar.
Teve um colega meu, cara, que ele passou um tempão tentando pegar uma moça lá. Tempo de moleque, né?
Não sou eu, tá? Só pra deixar bem claro.
Um ano.
A gente acredita.
Um ano de proposta, tal, em nada. Aí um dia ela falou, tá bom, hoje. Passam em pegar, vão no baile depois, né? Ele falou, cara. É, vamos. Porra. Aí deu um churril de alegria nele. A dor de barriga. Ele ficou tão feliz que soltou.
Puta merda.
E como é que vai no baile, cara? Foi na farmácia, o farmacêutico falou, bicho, o remédio que tem pra conter isso aí, ele leva 12, 13 horas pra fazer efeito.
Caramba.
Falou, bicho, mas não dá. É hoje, a moça prometeu. Falou, cara, a única solução é nós pegar um pacote de algodão desse e fazer um curativo.
Não.
É, ué. Ou se... não tem, eu vou te dar um remédio, você faz o curativo. Ele falou, tá, pegou a esparadrapa que ele largo, foi pra casa. 5 horas da tarde, virou pro espelho, fez o curativo, bonitinho.
Curativo,
e foi pro baile.
Curativo. Curativo.
Pegou a moça, todo garboso e tal, chegou no baile, dançou a primeira música. Deu uma barulhada. Não tem problema.
Nossa.
Tô provenido, né? Mandou. Na metade da música, ele sentiu aquele caldinho descendo na canela.
Ai, caraca.
Falou pra ela, espera um pouco que eu já volto. Saiu correndo, montou no carro, chegou em casa, igual você. Abriu a porta da sala. A hora que ele passou pelo quarto, eu falei, não acredito. Ele colou o algodão no espelho. Porque o espelho é invertido, né?
Pô, vai ficar bom se tiver alguma senhora jantando agora.
É, lógico, mas que assunto falar de peido.
Esse realmente é um papo de merda.
Não, cara, mas o peido é um negócio constrangedor. Ele é constrangedor. Eu tenho várias histórias assim, mas quando você tá namorando... Por exemplo, você vai levar uma garota... Eu me lembro que quando eu namorava, saí com uma garota, fui no motel, eu falei assim, eu não podia peidar na frente dela, que é chato.
Depois de casado, beleza.
É, aí você fica em casa com a namorada, você segura. Quando ela vai embora, cara, você peida tanto pra dentro que quando você solta, a impressão que tem é que a alma sai do corpo. Você solta, não dá a impressão? Você faz aquele... Puxa, dá a impressão que ela, né, sai e volta. Cara, é horrível, é constrangedor. O peido é uma coisa constrangedora.
E tem cara que tem o cu tímido, né, cara? Que, tipo, não caga em qualquer lugar.
É verdade.
Eu sou assim.
Eu sou igual parceiro.
Sério? Assim. Eu vou viajar, se eu ficar 3, 4 dias fora, eu não uso banheiro.
Tá brincando?
Juro pra você. Você
tem isso?
Vou no banheiro de casa.
Nós não podemos ter isso, né? A gente
não
para em casa. Ah,
mas mesmo assim.
Eu faço tanta cagada, cara, em qualquer lugar.
Eu gosto de usar o banheiro da minha casa. É difícil, viu? Eu sou assim. Travo, cara. Todo. Mas saindo desse papo de...
Que papo foi? Vamos falar do humor de hoje. Posso perguntar esse humor de hoje?
Eu queria saber primeiro aqui, ó. Vamos falar desse humor de hoje, sim. Mas eu queria... Cadê? Vamos lá. Eu queria saber disso aqui, ó. Que tem a ver com você
também.
Sim.
Vocês nasceram no Sul, né? Como é que vocês foram parar lá, no Mato Grosso?
O meu pai é de uma leva que quebrou em 86 e partiu para o Mato Grosso.
Ah.
Da situação econômica.
Que lugar do Sul vocês eram?
Eu nasci numa grande cidade chamada Ponte Serrada. Da região oeste. Quando eu fui embora de lá, tinha 12 mil habitantes. Hoje tem umas 7 mil testemunhas que ficaram lá. Abraço, Ponte Serrada.
A minha cidade já é bem maior.
Qual onde que é?
Nonoai.
Nunca ouvi.
Que é isso?
É. Nonoai.
Onde fica?
Caraca.
Nunca ouvi.
Essa...
perto de Chapecó, bem pertinho de Chapecó. Cruzou a ponte do Rio Uruguai. Nonoai, a primeira chama. Cidade é Nonoai. O nome é indígena, né? É uma região que tem bastante índio ali.
Tem muita pedra, né? A terra lá é muita pedra.
É bonita. Aquela serra
Nonoai?
Ali... É sensacional aquela serra do Rio Uruguai ali. É bonito.
Quantos habitantes no Nonoai?
Ah, deve ter uns 12 mil.
12 mil?
Pequeno também.
Nossa. Gente,
mas...
É por isso que a gente, o cara fala, ah, você é da onde? Tá? Ah, é Chapecó, né? Que é a referência ali, Chapecó.
É
a cidade mais próxima.
Eu fui muito pra Chapecó. Eu fiz
e vocês se conheceram? Vocês eram do Sul? E se conheceram em Mato Grosso ou já se conheciam no Sul?
Não, a gente se conheceu em Mato Grosso. Eu trabalhei com o pai do Fábio. Eu fui operador de áudio dele em rádio.
Aí vocês conseguem perceber que...
Você já é de família de...
Sim. Meu pai é locutor das antigas, da época da Rádio Brás.
Nossa, cara.
Você veio da área técnica.
Voz de veludo.
Como é o nome do pai?
Vanderlei José. Inclusive, ele não tava muito bem de saúde. Eu tava lá com ele agora no Rio Grande do Sul.
Pô, melhoras pro
pai. Tá melhorando, graças a Deus.
Quantos anos ele tem?
63 anos. Vai sair dessa aí.
Tá novo.
Vai melhorar, vai melhorar.
Tá novo.
Tá a idade dele.
63 bem-vividos.
Tá novo.
É a idade dele.
O Vanderlei é um dos nossos musos.
Você podia ser pai dele, tá vendo?
É.
O Joinha é parecidinho.
Verdade. Mas joguei muita criança no ralo, ele passou. Passou, despercebido.
Tá vendo?
Como é o nome da sua mãe?
Sueli.
Sueli. Brincadeira, desculpa, pai.
Pai, dá um abraço aqui. Ó, já tô no ratinho, só fazer o DNA.
Sueli de Bumboai, e eu tava com esse pai.
Fechou em Chapecó.
Tá, achou que passou por ali, tá vendo?
O pai 63, ele ouviu falar do...
tá vendo?
Nós tínhamos que ver só o negócio da pensão lá agora.
Melhor não.
Eu sabia que esse Bumboai não ia estar.
Caramba.
Aí, velho, eu fui operador do pai dele, aí eles foram embora de Sinop. Depois voltaram, o Fábio voltou.
Sim, sim.
E na época eu tava como diretor de jornalismo da Globo, me apareceu um caboclo lá de um currículo.
Ele que me contratou.
Ah,
é a coragem do cara.
Aí eu olhei e falei, velho, você me desculpa, mas assim, Mesa Casa, esse sobrenome não é estranho. Ele falou, não, meu pai trabalhou aqui na Rádio Brás e tal, Vanderlei. Aí caiu a ficha, cara, tô ficando velho. Eu trabalhei com o pai desse cara,
nossa,
né, velho?
Nossa.
É que eu comecei com 12 anos, né? Teve um tempo que trabalhar cedo não fazia mal.
Verdade.
Aí trouxe ele pra TV e a gente se conheceu lá. Daí surgiu a brincadeira de fim de tarde, essa coisa toda, né? Viramos sócios, amigos, irmãos.
Enfim. E deu bem certo,
que mundo,
né, cara?
Pequeno,
que bom, cara. Deve se dar muito bem, né?
Às vezes tem uns perrenguezinhos, outros.
Não,
assim,
mas isso,
assim,
profissionalmente, sempre
normal.
Tem que...
Nós somos um casal que briga todos os dias um pouquinho, pra não ter uma grande discussão.
Só não tem sexo, ainda.
Né? Aí, falta pouco.
E eu falei pra mulher dele que a hora que ela não quiser mais, dá pra mim que eu vou usar. Alguma coisa eu vou fazer com ele.
Eu acho que agora é moda.
É,
agora tá na hora.
Agora tem o Todes, né?
Falando
todes.
Disso,
agora tá fácil.
Vou te perguntar, mudou muito o humor. Vocês cuidam dessa coisa do bullying, de palavrão, ou de falar de uma pessoa... porque hoje tem essa dificuldade, né?
O
gordo não quer ser gordo, o careca quer ser cabeludo, e o bonito quer ser feio. Como é que fica?
Nós temos 17 anos de carreira que nós nunca tivemos uma notificação judicial. Programa de rádio, palco. Quer dizer que estamos isentos? Não. De repente, amanhã a gente chega lá, o advogado tá com um negócio desse
Brinda.
Pronto. Mas...
Eu já tenho um monte
já
de...
Tem?
Cara, eu sou campeão.
Aprenda.
Passa 10 dias debaixo da porta.
Vem o papelzinho.
Lá vem o papelzinho, lá. E o SBT é a mesma coisa. Ó, senhor Edirão, o senhor pode dar uma passadinha aqui no jurídico? Puta, eu não aguento mais aqui.
Mas
o humor de vocês é bem leve, né?
É leve, leve. Como a gente faz muito corporativo, não dá pra ter palavrão.
Sim.
Então a gente deixa tudo meio subentendido. Não que não tenha alguma coisa, né? Normal, pra fazer humor você tem que falar certas coisas.
Senão o cara chama o patati patatá, né?
Patati patatá daí infantil,
já
criança,
o
né?
Show, às vezes você fica sem falar nenhum nome feio. O nome feio, quando ele é colocado de graça, aí não serve. Quando ele é colocado tipo como uma vírgula, ele cai bem. Então, colocado de graça, e muita gente não ri porque tá achando engraçado. Muita gente ri porque está se sentindo constrangido.
É diferente. Já,
né?
Eu queria ter uma receita pronta, mas não tenho. O que eu aprendi, eu e o Fábio, nesse tempo todo? existe o ponto, existe o momento, né?
Sim, na hora
isso,
certa.
Isso a gente pega com o tempo. Não tem uma cartilha, né?
Não existe.
É, a gente brinca com o homossexualismo no nosso show. De uma maneira...
Hoje nós não podemos falar homossexualismo, né? Até quero deixar para corrigir, que nós fomos corrigidos nisso, né? Que a gente cometeu um erro. Homossexualismo é considerado doença. É, a gente tem que falar, hoje a gente do LGBT.
LGBT,
WMNOPQ. Isso não nos causou nenhum problema até hoje. A gente brinca de uma maneira que não causa constrangimento. Pode ser que cause um momento? Pode ser. Só que a gente tem que achar o meio termo entre fazer um show que tenha graça, mas que não seja pastelão, né?
Sim.
E aí é que está o desafio.
E sem apelar.
E não precisa apelar, não há necessidade.
O problema é quando você constrange, ou então quando você pega aquele personagem e transforma ele em patético, quando você faz aquela coisa caricata com homossexualismo, com LGBTQIA+. Então, se você faz um humor mais leve, acaba sendo uma homenagem, é diferente, né?
A minha preocupação maior, quando eu escrevo, o Fábio tem essa preocupação também, é assim, e depois o que é que vem? Né? A galera do stand-up, a gente respeita muito e aprende com stand-up,
e
né?
Gosta, e gosta gente, também, pra caramba.
Eu acho que eles vão por uma linha extremamente perigosa. Primeiro, quando o personagem tá contando uma história, a gente se esconde.
Sim.
Não que sejamos covardes, né?
Sim. Mas é diferente.
Mas é o personagem que tá contando. O cara vai de cara limpa contar uma piada.
É um risco.
Uma piada longa, né? Geralmente são histórias mais compridas. E muitos deles usam o palavrão. A gente tentou, às vezes, um show de universidade, pedindo pra gente, ó, pode falar palavrão. Nós olhamos pro outro, tipo, cara...
A gente não se sentiu bem, sabe?
É necessário, né?
Bolan...
Sobrou ali, sabe?
Bolanhos morreu.
É pênis, eu falo Hot Wheels. Então, eu explico pra pessoa, ó, quando eu for fazer isso, quando eu for falar sobre isso, é Hot Wheels. Então, as pessoas sabem no decorrer.
Deu.
E às vezes escapa, é legal você num final falar uma vírgula, né?
Uhum. Bolanhos morreu e faz sucesso até hoje, sem falar um palavrão. Sim. Renato Aragão, idem. E tantos outros, cara, quem somos nós pra... Né? É um conceito nosso.
Não, às vezes não é nenhum palavrão. Hoje a gente tem que tomar mais cuidado, é mais com... As pessoas se sentem ofendidas. Porque quando a pessoa vai no seu show, ela já sabe que ela está indo propensa a rir, a se divertir com as coisas que vocês contam.
Claro.
Mas existe muita gente que já vai para criar confusão. Já vai para... Ah, vão falar de um vizinho meu que eu vi, de um tio, de uma pessoa que eu conheço lá na distância, ou de alguém da minha família, que todos nós na família... Eu acredito, todos que estão nos assistindo, tem alguém com alguma indiferença.
Mas é porque, nesse ponto, tem humoristas que não são tão bons, não fazem tanto sucesso e querem criar em cima da polêmica.
Uhum.
Então o cara faz uma piada ali que sabe que vai constranger, sabe que vai fazer barulho e com aquilo ele vai aparecer.
Mas vai durar pouco.
Dura pouco.
E no nosso caso, o pepino é maior porque, na maioria das vezes, a gente não escolhe a plateia. Ela não tá lá só porque tem afinidade. O show corporativo, o chefe mandou assistir o show. E aí, velho?
Como é que aí a gente vai constranger alguém que é convidado de um cara que tá pagando o show para aquelas pessoas? Então o cuidado é redobrado. Não que a gente não tenha feito cagada. A gente já fez muitas. Tem a história do Chester. Vou ressuscitar aqui. Fizemos um corporativo uma vez pra Sadia. E daí, na época, a gente tinha algumas brincadeiras. A gente... geralmente combina com quem vai brincar, né? Ah, posso fazer uma brincadeira assim com você e tal. E tinha uma menina muito bonita mesmo. Tava lá na organização e a gente combinou. Podemos brincar contigo? Sim, pode brincar. Aí, show da Sadia, tá aqui, ela é o Chester, virada em coxa e peito. A piada foi sensacional, todo mundo riu no show da Sadia. Beleza, legal, tal. Cara, uns 6 meses depois... Me ligou um cara no escritório. Opa, tudo bem? Vocês que são os humoristas, tal, tchau, Ibep, somos. Então, se vocês lembram do show que vocês fizeram, que vocês chamaram a menina de Chester, eu falei, cara, isso aí é um negócio que a gente usa no show. Eu já chamei tanta gente de Chester. Pois é. Pegou o apelido de Chester dela na empresa, ela emagreceu, o pessoal fez bullying com ela e tal. Então, eu tô ligando porque... Eu queria ver como é que vai ficar. Eu falei assim, peraí, como é que vai ficar, né? A gente é humorista, na hora pensa, né?
Pô, se ela emagreceu, então esse cara que tá me devendo, não eu devendo pra ele, né? Mas eu não falei isso tá de maneira aí. Alguma, né? Tô falando agora aqui, só pra vocês.
Isso é bom.
O processo vai voltar. Uma tentativa de processo.
Não, não retroage, é. já caducou. Já.
Aí tal, conversei com o cara e tal. Falei, cara, o que, que você quer? Eu quero um acordo pré-judicial, 20 mil reais pra reparar esse dano. Aí eu falei, beleza, vou conversar com o nosso jurídico aqui e tal, e depois a gente entra em contato, né? Conversei com o jurídico nos orientou muito bem, né? O que fazer, né? Não tem.
É muitas liguei pro vezes.
Cara, liguei pro cara de novo, falei, cara, é o seguinte, a gente não tá isento de errar. Se ela se sentiu constrangida, minhas desculpas para ela. Não tenho problema nenhum em pedir desculpa de uma piada que eu fiz ou algo que eu fiz. Agora, se você levar isso para frente... O que, que vai acontecer? O Chester vai virar o Chester, porque se isso aí virar notícia aqui no Mato Grosso, todo mundo vai saber que ela é. Então você está preocupado com grana ou com ela? E aí o cara me xingou e tal, e acabou ficando por aquilo ali. Depois nunca mais ninguém ligou, né?
Mas eu vou falar por experiência própria. Muitas vezes, assim, quando você está na frente do juiz, o juiz pega, eu estou cheio de caso importante aqui, você me faz perder esse meu tempo, ele fala para outra parte. Você quer o quê? Isso? Quer se beneficiar com isso? Tem vergonha do que você é? É isso? Aí muitos falam, cara, não me faça perder meu tempo. Por favor, eu tenho casos mais importantes.
Foi isso que o jurídico orientou. Já tinha conversado com ela antes, né?
Claro. Às vezes as pessoas são oportunistas. Deixa eu tirar uma dúvida. Na audiência você foi de Irã ou foi de Santos?
Uma vez eu pus, quando o juiz falou Santos... Eu tava com o paletó e com as coisas do Santos. Eu pus, ele mandou eu me retirar. Não gostou da brincadeira.
Não gostou?
Não, ele riu na hora, assim, mas ele falou... Não, mas se o senhor chamou de Santos, eu não sou o Santos, né? Eu sou o Irã. E daí, por isso que eu pus.
Santos, né?
Mas agora, uma vez eu estava com o Murilo, nós fomos... Eu quero falar isso, porque o Jorge lembra disso.
Pode,
fui eu e o Murilo, cara. Nós fomos entregar prêmios. O pessoal bem humilde, cara. Que negócio de ovos. Ovo de galinha, de... E ele queria que a gente desse os prêmios para todos eles. E eles estavam lá, os 50 sentados. E uma granja, e fui eu e o Murilo. Então a gente ia dar bicicleta, máquina de lavar, essas coisas. Então, a empresa. E eu, aí eu, Murilo, a gente, pô, cara, mas foi há muito tempo, então tudo bem. Então, a pessoa, o Murilo é terrível.
Conta,
né,
logo.
Aí vinha uma pessoa... Você tem medo, contar, né? É medo de contar. Aí, por exemplo, vinha uma pessoa gordinha. Daí ele falava assim, ah, vem ela rolando. E ele falava assim, cara. Aí vinha um senhor, assim, tipo, banguelo. Daí eu falava assim, ah, lá vem ele com dois dentes. Um pra abrir garrafa, outro pra doer. Então, a gente começou bullying, cara. E as pessoas não queriam vir mais. Eles riam, mas estavam com vergonha, porque muito humilde, pra vir pegar o prêmio, né? Aí vinha outro, assim, vinha outro bem simples. Eu falava, lá vem ele, artista principal do filme, protagonista do Walking Dead. Então, cara, e daí... Cara, nós cometemos muito bullying. Muito. Muito bom. E eu com ele tirando sarro de mim e eu tirando sarro dele.
Não,
a gente também.
Tem vergonha de falar isso.
É. O cara falou assim, cara, tudo bem, porque eu já paguei. Mas eu nunca mais vou chamar esses dois de novo. Porque o Murilo é pior que eu. Pior. É que tem outras coisas que eu não posso falar.
Assim, melhor, né? Não.
Cara, mas. Só que as pessoas se matavam de rir. Aí quando chamavam o fulano, vai lá agora você. Ai, meu Deus do céu. Os caras ficavam assim, um torcendo,
deixa
já apontando
para
o outro, que quando queriam ouvir o que a gente ia falar de outro.
Olha, né? A sacanagem que eles vão fazer, né?
Pimenta no dos outros, tá refresco. Mas estavam se divertindo. Só que o dono achou que...
Sim, só que eu tô se divertindo
sadio.
Em cima do outro.
Vocês tem já mais fizeram... defeito do que a gente tem? Sim. Eu e...
Todo mundo.
E o Murilo.
Vocês já fizeram esse tipo de piada que não funcionou? Fora essa da... Da Chester?
Já
teve.
Porque é maluco isso, porque tem piada que funciona numa cidade e na outra não funciona.
É tipo você contar, por exemplo, meu casamento é igual o colchão Ortobon, quando um se mexe, o outro não sente. Você vai contar essa piada numa outra cidade, não tem um comercial do Ortobon.
Entendeu?
Aí não pega.
E tem outras situações também, tem piada que funciona bem de manhã, à tarde é uma droga e à noite vai bem. A gente pegou, por exemplo, sim, no interior de São Paulo, aqui a gente fez pro Sicredi, a gente fez quantos shows ali?
12 shows ano passado, região de Barretos.
12 apresentações nas cooperativas. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. A mesma apresentação. Tem piada que de manhã ela ia bem À tarde, sim, o cara falava, ah, não entendi, é outro público, obviamente. E à noite a piada matava a pau, ou ao contrário. Então, assim...
Sim, já é, é natural
isso. Você também faz, de repente, de tarde, de noite,
sim,
né?
Sim, já aconteceu.
Mas, é, assim, para, piada ruim, parada, tal... É, uma dificuldade que a gente tinha no começo, fazer feira agropecuária. É, feira agropecuária é terrível, porque você está num palco... Primeiro que o show nunca começa no horário, né? Você, sim, o cara te contrata, já passou? É. O cara te contrata para as 8h30, você chega às 7h, aí vai soltar o rodeio.
O rodeio, tu entra no palco.
Atenção, o palhaço, o picolé, vamos chegar atrás do palco. É uma zona, tudo atrasado. Aí tem o rodeio, o sorteio, o bingo, não sei o que, o cara te larga. Te larga lá 11h da noite, meia-noite. O público tá cansado, bêbado, louco para ver o Zezé de Camargo e o Luciano, nossa, que vem depois. E aí, o que você faz? Diminui piada, aumenta as músicas, a gente canta também durante o show e tal. Em vez de 50, traz para 40, de 40 traz para 20 e vamos embora. Para justamente para a piada não morrer. Então, você encurta o caos, encurta a piada, canta a música, e alô, galera, bate a mão e bate o pé, e daqui a pouco tem
Zezé.
Para
não cansar
a
turma, né? Também, né?
E você... eu queria aproveitar que vocês dois estão aqui, que tem um know-how maravilhoso, e tenho certeza que as pessoas estão acompanhando, e eu vou colocar o nosso apoiador, né?
Sim!
Que com toda certeza vai unir o útil ao agradável, porque... Ele é maravilhoso.
W Vidal, tá aí?
Eu vou pôr a W Vidal, que é a W Vidal. Vamos falar da W Vidal primeiro. A W Vidal, ele é um fabricante de Rondônia, fabrica jeans.
Já fizeram show lá em Rondônia?
Já. Ah, ele é um dos maiores fabricantes.
Vocês estão dando golpe em Rondônia?
Em Rondônia.
Que legal. Olha, eu falo do Vidal com a boca cheia, porque ele tá agora, eu sempre falo com ele no celular, tá terminando a fábrica para 800 funcionários. Ele vai empregar em Rondônia.
E ele fabrica cerca de 2 mil jeans por mês. E ele vai passar a fabricar 200 mil jeans por mês.
Masculino, feminino, infantil, adulto, enfim.
Que cidade que ele está lá?
Agora vai para... ele está em... Perdão.
Vilhena, Ariquemes, Cacoal.
Vilhena. Agora ele vai para Rondônia lá fazer... Capital de Rondônia, fazer a fábrica. Já tá quase pronta. Esse ano mesmo já deve inaugurar. Mas eu falo do Vidal, as pessoas perguntam, por que você fala tanto... Porque o cara, ele é muito sério. O trabalho dele é seríssimo. E o jeans é de qualidade. Por que é barato o jeans? Para que você quer comprar, você tem loja e quer comprar. Porque ele mesmo faz a etiqueta. O fio é dele, ele compra em quantidade. A etiqueta, ele que monta. Todas as máquinas que ele tem dentro da fábrica é dele. Então, não encarece em nada. Em nada. O botão é dele. Então, tudo é mais barato porque ele compra em container, em quantidade. Muito obrigado, Vidal, mais uma vez.
Obrigado, muito obrigado pela parceria. Já vamos falar da Dual Pizza também?
E vou falar da Dual. Vamos falar da Dual. A Dual, cara, foi um achado. E por que eles nos procuraram? Porque a Dual é um franqueado. Dual Pizza... Não é uma pizzaria, eles têm uma franquia. O que é a franquia? Você investe ali 90 mil, mas eles te dão toda a estrutura, toda a orientação. Fala, meu, 90 mil, não vou pôr 90 mil, quanto tempo eu vou pegar esse dinheiro de volta? Um mês. Um mês você tem um retorno, você montando. Eles te dão toda a assessoria, o merchan, a propaganda, a estrutura toda, e você vai ver a qualidade da pizza, é insuperável. E daí você franqueia em todo o Brasil. Todo o Brasil.
Então, se você acha caro 90 mil para acertar, é porque você não sabe quanto custa errar.
E a facilidade de pagar. Tem cliente aqui que está comprando 3, 4. Porque a Dual, além de dar toda essa estrutura, eles são muito sérios, muito sérios. É só você consultar quem abriu, ligar, ou você comprou. E a pizzaria é uma coisa fantástica. Você pode abrir em qualquer lugar, qualquer bairro. Não interessa o lugar que você abre. Você tem um cantinho lá para abrir. Será que aqui vai dar público? Você não precisa do público. Você vai entregar a pizza. E quanto mais pizza, melhor. É igual loja de automóvel, né? Você entra numa rua sem só loja de automóvel. Uma atrás da outra.
É verdade.
Então, não importa. Aí você pode montar do lado de qualquer pizzaria. Eles vão te chamar. Porque a qualidade é sensacional.
Muito obrigado pela parceria.
E eu garanto, obrigado aí, Rafael.
Muito obrigado mesmo.
A Dual Pizza. Eu aproveitei vocês, esse intervalo. Eu pedi licença para apresentar os patrocinadores. porque eu tenho certeza que as pessoas estão amando conhecer vocês, a vida particular de
muito
vocês,
legal, né? Que legal.
E vocês
ter
não
vocês
são feios. Lá vocês
são galãs, pô.
São galãs.
São galãs mesmo.
Tem cara de como é?
William Bonner. William Bonner do Mato Grosso. Antes de a gente terminar...
O Rosinha. O pessoal fala que eu sou parecido...
Rosinha? Do... o Rosinha e Rosinha?
Do Rosinha.
Deixa eu tirar a dúvida aqui. O pessoal fala que eu sou parecido com o Messi. É verdade ou não?
Depois da malária, né?
O Messi.
Ah, muito, muito.
Acho que é por causa do nariz,
cara,
né?
Cara, eu acho... Eu até tirei o óculos pra ver direito. Acho que no fim de carreira...
É.
É. É verdade, você lembra
Messi,
mesmo.
Messi, nós pedimos desculpa aí.
Faltou o tamanho, a musculatura,
sabe quem falou pra ele
isso? Dinheiro, pouca coisa.
Sabe quem falou pra ele? Um grande artista e humorista, que logo vai estar aqui conosco.
Quem?
Magela.
Ah! É verdade, Magela logo mais aqui também. Um abraço.
Boa, gente. Fãzaço dele também.
Nós estamos falando, quanto tempo já tem aí? 1h20
É, eu não comi amendoim, não mastiguei nada durante esse podcast. Mentira. Tô morrendo de vontade.
Ó, vou virar aqui, ó.
Não, mas eu não trouxe amendoim, isso aí você pode comer que não
eu
faz barulho.
Eu tô só derrubando barinha.
O amendoim fica croque, croque, croque.
Sério,
croque.
Que eles reclamaram?
Reclamaram.
Cara, não foi só ele não, os amigos meus falaram também. Que porra que você fica comendo amendoim, cara?
O problema não é você comer amendoim. O problema é que ele come amendoim, mas ele come nessa posição assim, ó. Com a boca no microfone. Se
aqui,
você
ó.
Come louco,
dá
aqui,
pra ouvir?
Não tem problema.
Aqui o buraco do amendoim não tem mais
é
nenhum
ela,
mesmo.
Tá vazio, ó. Tá vendo? Não trouxe amendoim hoje, ó. Todos aqui tem doce, tá vendo?
É que sabe que o amendoim...
Tem M&M, patrocina a gente, por favor. Ia ser bom, tá vendo? Tudo tem aqui, balinha de goma.
É, eu adoro M&M.
Como
nossa.
Nossos parceiros são lá de Rondônia, qual o lugar mais longe que vocês já fizeram show?
Roraima, Boa Vista, acho que foi, né?
Roraima.
Foi. Roraima, Boa Vista, a gente já fez lá. Abertura da colheita de soja lá, isso faz alguns anos.
Fizeram no mas... Acre também?
Já fizeram no Paraguai?
No
Pensa
Paraguai.
Num povo que ama a
cara,
gente.
Cara, não ainda, mas já...
Por... Sempre bateu na trave.
É, não né? Bateu a agenda, mas o pessoal tá querendo que
nossa,
a gente vá lá
cara,
pro Paraguai.
Nossa, vocês vão amar. Povo...
Isso que é muito legal lá, sim. Né?
Puta que povo maravilhoso, uhum. Cara. Vá pros quintos dos infernos.
No Paraguai vem o Ratinho porra. Também, né? Assiste o Ratinho de lá.
E assiste o Ratinho. Eu fiquei muito surpreso, cara. Uhum. Tratam a gente maravilhosamente. Eles lotaram o lugar onde eu fui fazer e tinha umas janelas de vidro, assim, pequeno. Cara, os caras estavam do lado de fora, quebravam pra assistir.
Caramba. Sério?
De vontade de entrar, não tinha mais lugar. É um povo que trata a gente, com o brasileiro, com tanto carinho, cara. Nossos vizinhos aqui, né, cara? Porra, então fica um abraço aí pra você que é do Paraguai. Cara, muito obrigado. Não foi nenhuma, nem duas vezes que fui pra lá. Sempre fui
que
muito
legal.
Bem tratado,
tem
cara.
Muito brasileiro lá, né?
Puta, mas...
Tem muito brasileiro. Uhum. Tem muito brasileiro.
Cara, eles são maravilhosos.
A gente olha ali na...
Bem. Mulheres
bonitas. No próprio YouTube, o pessoal do Paraguai assiste bastante a gente também.
Que legal.
A gente tem público no Paraguai, tem público em Portugal. Tem bastante gente em Portugal e no Reino Unido assistindo a gente. Fiquei até impressionado. Que o YouTube mostra as localizações
ali. O programa do Radinho passa no Japão, né?
É, eu sei.
Passa no Japão.
É.
Eu quero... Vocês
ainda não chegaram no Japão, mas e aí? Como que é essas diferenças de região para fazer show?
Tem que mudar algumas coisas, às vezes, né? Quando a gente vai pro sul, por exemplo, Serra Gaúcha ali, a gente faz um show mais... italianizado, digamos assim, né? Com mais dialeto, palavra deles.
Música italiana.
Música. Agora, essa turnê que a gente fez aqui no interior de São Paulo, região de Barretos, a gente veio cagando de medo. Porque a gente sabe que é um público do interior, um público mais caipira, igual nós, mas você está num lugar diferente. Então, claro, a gente tira as piadas, é Inter, Grêmio, que a gente né, costuma brincar no Sul.
Um é Inter, o outro é Grêmio, é isso?
É.
São só os personagens ou vocês também?
Eu sou gremista mesmo. Tô faceiro agora com o Soares lá, né? Vai morder a orelha
e
de
você?
Todo mundo.
Eu sou corintiano, o meu personagem é colorado.
Ah, no personagem.
O personagem é colorado.
Mas você é corintiano.
Corintiano.
Devolve o microfone, por favor.
Eu sou corintiano. Também.
Quero ver na hora que começar a dar lucro dividir.
Não, esquece. Foi. Perdeu, mano.
Cara, então assim, a gente vai adaptando, né? Acredito que o Ira também faz muito isso. Chega antes, conhece a cidade.
Sim.
Pega né, as fofocas ali da cidade pra inserir dentro do teu show, pra personalizar ele. É assim que a gente trabalha. Mas, assim, de sul a norte, a receptividade das pessoas tem sido bem, bem legal, bem, bem bacana mesmo.
O grande artista, o grande cara, quando vai na nossa profissão, é a nossa chegada, o respeito àquelas pessoas que nos recebem. estamos entrando na cidade da pessoa, uhum. né? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de né? Tem muitos que são bem estrelinha, né? Bem...
Acontece, às vezes.
Às vezes você tem algum problema com humoristas ali da região?
Não, não. Assim? O que já aconteceu é de o cara falar assim... Ó, a gente contratou vocês aqui e tal, mas não tem apelação no show, né? Não, se você já viu na internet, a gente sempre manda referências e tal. Não, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco ela vem e fala, escuta, mas se tiver alguma coisa pesada, esses avisos antes, aí a gente já entende. Alguém fez merda aqui.
Ah, alguém já foi aconteceu. Um ano antes, ou dois
sim,
anos
já
antes.
Passei por isso.
Isso tem de muito.
Aí, como é que se explica pro cara? Velho, a gente tem 17 anos de carreira, até hoje não houve um grande constrangimento. Pode ser que alguém não goste de uma piada, mas isso normal. É muito raro acontecer. Fique tranquilo, se a sua mãe estiver na primeira fila, ela não vai ficar com vergonha da apresentação. Você já usa a mãe logo para né, aliviar. Claro. É porque alguém já esteve lá ou errou, como a gente também pode errar.
Sim.
Ou o cara chegou com a presunção de que o público tem que ter talento para entender o meu texto.
É.
Né, calma. Né, entende a cidade, entende o perfil social que tem ali. Entra na internet, vê um pouquinho, pergunta. Né?
Cara, você é visita, alivia. Né? Você está entrando na casa das pessoas.
O fato de a gente ser jornalista nos facilita muito o briefing. Né? A gente consegue, com as perguntas certas, entender um pouco mais. Mas não precisa ser jornalista para fazer isso, para ter bondade e humildade. Né? De entender onde você está pisando.
Claro,
né?
Lógico.
Então, assim, já tivemos esse tipo de dificuldade, mas com outros humoristas, não. Sempre foi
muito... Não tem uma ciumeira, não tem nada assim.
Não, absolutamente.
A gente é muito tranquilo. Vai show de comédia em Sinop. Cara, a nossa rede social está à disposição para ajudar a divulgar. Nos nossos programas de rádio, pô, vamos lá, dá entrevista. Eu acho que esse apoio local também, né, quando vai um artista lá, ajuda às vezes.
Muitas rádios, né, recebem a gente de braços abertos, né? É tão legal isso.
O rádio evoluiu muito, né, cara?
Não vai morrer nunca.
Não, e o rádio não brigou com a internet. A televisão teve uma dificuldade enorme agora que está encontrando o caminho dela de novo e tal. Mas
tá tudo em transmutação. Tá tudo aprendendo agora as novas tecnologias.
O rádio tinha o quê? A voz. Aí daqui a pouco o cara falou, eu consigo colocar você dentro de um computador que a sua mãe vai te ouvir lá em Londrina. Cara, que negócio louco. Não vai mais ficar só na cidade, não. Daqui a pouco o cara botou uma câmera no estúdio. Hoje o rádio tem imagem. É um podcast. E a TV lá no começo, ela ficou assim, não, TV é TV, internet é internet. Especialmente a Globo, onde a gente trabalhou, cara, era uma dificuldade,
tudo muito enlatado, tudo muito sistemático.
As outras emissoras começaram a ficar atentas a isso, né? Com Facebook, com Orkut na época e tal, e apanharam menos. Mas assim, e lá o rádio tem um peso muito grande, né? Tem lugar que o rádio é a grande mídia do local, né?
Pra gente terminar aqui, que nós estamos chegando nos finalmente, vamos trazer de volta aí o Choi Bep e o Santos? Vamos.
Melhor, dá mais audiência,
vamos,
né, cara?
Vamos. Aí você vai cortar ou vai pôr a gente?
Não, põe aí, quero falando ver vocês aí, montando. Vamos falando, então, quero ver vamos vocês montando aí, que cortar.
Só não, mas quando você comentou, um dia eu tava no teatro, eu cheguei no teatro e o Jorge senhor, né? O Dalton é meu produtor.
Deixa eu entender, Jorge é seu namorado? Não, não, ele só fala nele o tempo todo,
O Jorge fez 70 quantos anos agora? Bom, enfim. E ele é um senhor, mas ele lembra o Santos, ele me tem um narizinho gordo. Nós chegamos no teatro, eu e ele, eu já fui, eu gosto de ir lá no camarim separar minhas roupas, que eu fazia outros personagens.
Dá geralzinho a preparação.
Eu fazendo outros personagens, fui arrumando as coisas.
Você mesmo gosta de arrumar também?
E aí tinha um rapaz lá, porque foi atender. Oi, tudo bem, mas é que eu perdi um café, não ganhei. O Jorge tomando café. Aí eu pedi escada, o cara não pegava pra mim, que eu queria arrumar a luz. E o cara nem dava bola pra mim. Eu falei, puta vida. E ele lá com o Jorge, pra lá e pra cá. E eu falei as coisas, é ali que liga. Eu falei, onde que liga a cortina e desliga? Ah, lá atrás. Será que pode me mostrar? Depois. E o Jorge, ele... ia pra cima e pra baixo com o Jorge. Aí, porra, eu falei, puta, o cara tá me tratando mal, né? Você não gosta do Santos. Mas enfim, não deixei. Aí eu tô no camarim, comecei a me arrumar assim. Tô lá no camarim, comecei a me vestir, ele passou. Ele... Ai, meu Deus, não acredito. É você que é o Santos? Eu tô pensando que é aquele senhor que é o Jorge.
Mentira.
Eu já tinha levado cada porrada dele.
Tá vendo?
O cara me tratou mal.
O cara ser famoso, ele tem aí as regalias.
Pensou, esse cara é o contra-regra, iluminador, porque eu faço tudo. Eu subo na escada, monto a luz.
Mas fala a verdade, o personagem ajuda a gente a ter um pouquinho de privacidade também, né?
Sim.
Tem uns amigos de cara limpa, cara, que sofrem.
Eu nunca quis fazer nada de cara limpa. Ele que encheu o saco pra fazer o podcast. Não, porque não é assim só a privacidade, é também as dívidas. A pessoa sabe que é isso, né? Aquela que você pegou.
Pensão.
Deixa eu contar essa rápida. Eu tava com o diretor do Silvio Santos num jantar e eu, olha que ele vai confirmar com você que ele tá com você lá.
Quem? Qual o diretor?
O
Jeff?
O Goiás. O... Tava o eu. Sergião? Na época tava o Sergião, Goiabinha. Nós estávamos num comes e bebes de final de ano. Sentado na mesa, o diretor, o Walter, lembra?
Sim, Walter
diretor,
Leite.
Walter Leite, diretor do Silvio Santos, estamos ali sentados. Tá, e eu tô normal, eu, minha esposa, eu tava normal. No começo, há muitos anos atrás. Aí estamos sentados na mesa, batendo papo e tal, e umas meninas gostosas, sempre tem as meninas gostosas.
Tem que ter.
Lógico.
E eu com a minha mulher me comportando, só olhando meio de rabo de olho. Aí o seu Walter perguntou, e o Santos? Pra mim. Aí a menina que tava morena, sentada, gostosa, assim, ela falou assim, ah, eu conheço ele.
Ei.
Nós já ficamos.
Mentira!
E minha mulher do lado, cara. Minha mulher olhou pra mim e falou, é, aí o Walter virou e falou, pô, ela não sabe que é você, não ficou, né, óbvio.
Pô, tivesse ficado.
Aí perguntou, você já ficou? Sim, sim, nós já namoramos, já ficamos. Falou, pronto, fazendo média em cima de mim, né, me botando lá. E na época o Ratinho tava no auge, começo, tudo aquilo, né. A gente era Michael Jackson, né. Aí eu falei, ah, caralho, daí minha mulher me chamou pra fumar, eu falei, bem, se eu tivesse ficado, eu não seria de Santos o tempo todo,
lógico,
né.
Lógico, né.
Ela ia saber que sou eu, porra. Ela não sabe, eu falei. Aí ela foi lá fora também fumar, e aí minha mulher começou a perguntar, mas você conhece o Santos? Conheço, sim. E porque ele quis perguntar, e o Santos? Tipo assim, e o meu
sim,
trabalho, como
lógico,
está?
Lógico, de você.
Aí ela começou a falar assim, nós namoramos, ficamos um tempo juntos. Ah, tá, e como é que ele é? Não, ele é bacana, tá. E ela falou, viu? Alguém falou que era o Santos, alguém comeu ela e falou, é o Santos. Tomara que o cara tenha tido um comido legal, tinha tido... Se o cara...
Já pensou se o cara fez feio?
Isso, e o cara pediu pra fazer fio terra? Oh, meu Deus! E a fama? E se o pênis dele era pequenininho?
Que vergonha! E ela que pôs nas redes sociais...
Porra, o Santos pediu pra fazer fio terra.
Mas que dúvida, mano. Nunca pediu?
O quê?
Fio terra?
Isso é uma coisa minha. Você quer saber da minha fantasia, pô?
Fiquei curioso, você comentou.
É louco.
Que já era falar, né? Nesses assuntos de conhecer as pessoas por dentro aí.
Me fale.
Tu já usou Viagra, Pedrão?
Ainda não.
Usou. Que cor que é o Viagra por dentro?
Cara, eu não sei.
Não sabe? Não. Tá usando inteiro, louco? É só metade, homem.
Tá louco? Vai infartar, sacramento.
E outra, filho. Tu não pega do Paraguai, tá?
Não.
Eu por quê? Porque eu usei esses dias. Horrível, cara. Endureceu só a metade. Só os ovos. Fiquei andando igual um cowboy assim. Ó. Veja bem, homem.
E o Viagra, primeiro sintoma é que o cara vermelha a cara, né? Fica a cara tudo vermelho. E o segundo sintoma do Viagra não tá nele. Tá na mulher dele que fica com a boca lá nas orelhas enquanto ele
fica assim. Eu uma vez tava sozinho, eu tomei Viagra e... Falei, eu liguei pra umas 3, 4 meninas. Não foram.
Não fui aí.
Ah, eu quebrei o braço, né? Ah, fui trabalhar com os braços engessados.
Porque você tá fortinho? Você tá musculoso, o Santos tá musculoso.
O bicho vai, parece um gibi, homem, cheio de desenho.
As costas, tudo. Só lá que eu fui escrever o nome da minha mulher, não coube no pênis. O nome dela é Rita, mas coube Ri. Mas ficou legal. Tá, não, tá quem bom. Faz humor, Rita,
tá bom. Tá bom, tá ótimo. Fica duplo sentido, né?
Eu tive uma namorada que tinha uns desenhos igual do senhor, assim. Eu adorava envernizar as tatuagens dela, rapaz. Meu, que bom que era.
Isso aqui não dá mais nem conta. Quer falar o quê aí? Vai.
Pra tirar a casquinha assim depois. Meu, que bom que era.
O bom que você falou das tatuagens dele, ele tá com um monte de apelido aí, sabia?
É mesmo,
é? É, o pessoal que assiste o podcast fala que ele é o Bruce Willis.
É.
Menos.
Bruce Willis brasileiro.
E ele não tá legal, né?
Ele não tá legal.
Não tá, ele tá com problema de...
É, de demência.
Demência, coitado. Não tá conseguindo trabalhar mais.
Porra, muito fã dele, muito fã, mas falam que você é parecido com ele. É mesmo? Falam que você é parecido com a Monja Cohen.
Porque eu sou careca.
Você é chamado de Marcelo Taz.
Marcelo Taz.
Eu olhei pra ele...
Tio Chico. Tio Chico.
Achei que era aquele velho da casa das meninas que tem aí lá do...
do Barone.
Do Barone.
O velho da van.
É, já me chamaram de Homem Pedra.
Homem Pedra?
É, o Homem Pedra do Quarteto Fantástico.
Coisa,
né?
Coisa lá. Com coisa?
Ah, tu parece que pedra, isso aqui, cara. Ai, cara, lutou com sorte. Ninguém me fala, ó, parece que o sou.
Que divertido esse programa. Foi que ótimo, honra vocês... ter vocês aqui. Não tenho nem como agradecer vocês virem de tão longe pra cá pra participar.
E outra.
Do nosso SalaraCast.
A família que tá em casa, as pessoas que vão assistir, que já conhecem vocês, sabem que vocês são essa pessoa maravilhosa. Agora, aqueles que ainda não te conhecem vão seguir vocês e vão acompanhar o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu falo de carteirinha, porque quando eu vou para lá, a gente é muito bem recebido. Parabéns a Mato Grosso de ter vocês lá.
Obrigado, obrigado.
Ter vocês lá para levar tanta alegria. Passa as redes sociais, quando que vai ter show, a rádio, o horário que vocês estão.
Como que acha vocês aí?
Primeiramente, obrigado por deixar nós entrar no canal de vocês, um canal muito gostoso, aconchegante.
O dele é peludo.
Bem peludo.
Pensa no cara peludo.
Acolhedor, esse, penetrante esse canal de vocês aí.
Ele não passa papel higiênico, você lava no bidê.
Você acha que eu só uso banheiro de casa por quê?
É, imaginei. Que deve mudar tudo desses pelos.
Você acha que eu sou todo peludo assim?
Cara, eu não tenho pelo. No cu eu tenho. Imagina você que tem o corpo inteiro.
É só depilar. Você nunca fez laser?
Eu fiz uma rabo selfie. Homem, como eu sou feio por baixo. Os pelos tudo original, homem. Rabo selfie.
Que
que não pode falar com o selfie, senão não dá o corte.
Rabo selfie?
E daí agora estão fazendo uns procedimentos que eu vi, uns compadres aí do tal do clareamento das partes do...
Que o Murilo fez.
Clareamento do boca murcha, né?
Murilo fez.
Eu penso assim, ó, que quem limpa muito a casa é para receber visita, né?
Como é que você sabe disso?
Oba!
Quem que você conhece que fez esse clareamento?
Que fez? Não dá para falar aqui não, Pedro.
Você falou com o Murilo?
O Murilo fez clareamento anal.
E ficou bom?
Ele vai na mesma clínica que eu, só que eu não fiz clareamento anal. Ainda.
Ainda? Ainda? Conta não. Essa história. Por que, que o Murilo fez clareamento anal?
Não sei.
Como é que você sabe que ele fez clareamento anal?
Porque a mulher dele me contou.
Ô, será que volta as preguinhas que o cara já perdeu no decorrer da vida?
Não, peraí.
A clínica que eu fui, a moça falou lá.
Não foi a mulher dele.
O Murilo veio fazer o quê? Não, ele fez a sobrancelha e fez clareamento. Ela me contou. Se falta de profissionalismo, né? Uma pessoa que é fofoqueira igual eu. Eu acho que tem que ser profissional. Não falar. Por isso que eu não vou fazer essa merda lá.
Você não vai contar pra ninguém que ele
fez. Eu não vou fazer lá, porque ela vai contar pra todo mundo. Que fique marronzinho.
Pra que você... Peraí. Você falou isso pra ele, que você sabe que ele fez clareamento?
Falei, ele sabe que eu falei.
E aí?
Eu já falei do ar.
E aí?
Ele não liga, cara. O ruim é dele, não se meta.
Cada um que cuida do seu.
É, caraca.
Isso aí, ó. É igual nós falamos pro pessoal da cidade, eu não vou fazer show da cidade pequena. Exame de próstata tem que fazer? Tem.
Tem.
É. Agora, faz na cidade vizinha. Porque os médicos se falam. Uma hora tu tá na pizzaria, eles chegam, um fala, pô, tá, aquele dia já peguei, já. Né? Faz em outra cidade.
Vamos citar nisso, já que nós estamos falando com muito humor. O exame de próstata, pra vocês aí que já passaram dos 40 anos, faça, cara. Eu vou falar de carteirinha, porque eu fiz e daí cuidei e tratei. Meu pai veio a faltar por isso. Porque ele era alemãozão e muito ogro, assim, e tinha vergonha. E quando ele descobriu que já estava com câncer, era tarde demais. Então, o câncer hoje, quando é diagnosticado com antecedência, no comecinho, a cura é de 100% é infalível e tem resultado. Amém. Então você, homem, não tem... A gente brinca, né? Sim, porque nós somos homens.
Claro.
E levar uma dedada e tal. E acredite se quiser, o exame mais correto para a próstata, pode fazer aquele de sangue, pode fazer... Não.
Você fez com que idade?
Eu faço todo ano,
mas
cara.
A primeira vez que você fez, você tinha que idade?
40 anos.
Você tá com 63?
Sim, sim.
Ó, oh, uma é 20... dedada, 23 anos de...
23 anos.
Ó, é. Uma dedada não vale 23 anos?
Vale, vale.
Né? 23 anos e com saúde. E eu quero mandar um abraço pro meu
odontologista. Vai dar desconto.
Dois dias que não me liga.
Você fez de Santos ou de...
E quero dizer que te amo.
Quero falar sério. Fala sério, fala sério, muito
fale
sério.
Fale sério.
Atenção a vocês que estão com medo de fazer. Faz, porque agora as coisas é diferente. Agora o exame de próstata é o exame de sangue.
O sangue que fica na ponta dos dedos do médico.
Deixa eu perguntar.
Faz, meu compadre, faz, porque isso ali vai salvar a tua vida.
Sim, salva.
A gente brinca, mas faz.
Rebolar na hora do exame é errado. Não, só pra...
É uma curiosidade,
vai. Ah, mas teve um dia que eu tava fazendo, e o médico colocou o dedo e com outra mão ele atendeu o celular. Alô? Oi. Não, o senhor vem... Isso. Vem pra cá, pega Paulista, isso. Desce Augusta, passa duas lombadas, vira à direita. Falei, pelo amor de Deus, fala pra ele vir de Uber que eu falo. Gente, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe você, sua esposa, seu filho. Ali os gêmeos, né? Mais um filhinho. Lá os gêmeos que vieram. Como é o nome dos gêmeos?
Theo e Gustavo.
O importante é que você cria.
É. Pega amor pelas crianças.
Pega, pega. É igual a adoção de cachorrinho.
Siga o Tio e Bep aí em todas as redes sociais.
Passa as redes Tio sociais.
Tio e Bep, TCHO. Aqui, ó.
Também.
Eu tô o tempo todo lá.
Pode ser ali, pode ser.
Ó, TCHO, T de tatu, C de cachorro, H de homem, O de óvulos. Tio e Bep. É Instagram, é Facebook, Tinder, essas porra tudo.
Não, Tinder não, porque as mulheres não deixaram nós entrar ainda.
Não vou entrar, não.
Ó, parece prefixo de avião, mas é Choi BF, segue nós lá. Fala que é de graça, que os italianos, se falar que é de graça, ele vai.
Aí vai. É de graça e tem desconto.
Meu, que honra ter vocês aqui.
Muito obrigado,
de coração. Que delícia
de
programa.
Obrigado,
obrigado. Que gostoso ter vocês aqui. Obrigado mesmo, de coração, meu.
Obrigado, tá comprovado aí, realmente, o que a gente ouve de vocês. Sempre palavras maravilhosas, sempre elogios. E vocês hoje enriqueceram o nosso podcast. Muito obrigado de coração por virem até aqui. E isso para nós é um grande respeito, né? Vocês vieram até o nosso podcast, pessoas honradas como vocês. Obrigado ao Mato Grosso e parabéns por você ter essa dupla aí levando alegria a todos vocês.
E vamos ali para a câmera do geral aqui, ó. Para não perder mais bagunças iguais a essa, vídeos iguais a esse, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo aí com os amigos, que isso ajuda demais.
Deus abençoe aí.
Estão convidados para ir para o Mato Grosso com nós lá também.
Claro, não convida que a gente vai.
Queremos ver o show de vocês lá também.
Iremos?
Conta com nós aí.
Pô,
nós
que legal, estaremos lá. Galera, muito obrigado. Valeu!
Que hora que nós vamos lá na rua da Tia Augusta agora?
Não, a gente tem que esperar passar.
O Piazano desligou as máquinas?
Ainda não.
Desliga,
sorria,
tá louco?
Sorria, que daí faz o corte.
Eu só não quero ver com as namoradas de cardan, com as grandonas.
Nossa, nós vamos no feijão com arroz, no tradicional.
Nossa, né? Tem umas que tem uns clítoris enormes.
Será que já cortou?
Desliga!